half deaf.
Ah, minha ETzinha, eu tenho uma teoria mirabolante que não tem como ser mentira. Você tem a cara do amor da minha vida. Fala, seus terraplanistas que estão procurando a borda da Terra.
Fala, seus fanfiqueiros de Twitter.
Fala, seus chupacu de Goianinha.
Um beijão pra você que morreu e foi substituído.
Tudo! Tudo pra mim, esse grupo de fanfiqueiros. Vamos criar esse squad.
Mabê
e Lorelai Fox. Não tinha como ter outras pessoas pra chamar pra falar sobre teorias do que vocês.
Gente, a gente é fanfiqueira, isso é um elogio, Mabê? Eu não entendi se é um elogio ou não.
Olha, a gente
acho
também
que a gente
é.
Pode pensar que é criatividade, entendeu? É. Tentar pegar pelo lado, assim, do criativo. Porque realmente fanfiqueiro hoje em dia é meio complicado.
É, porque tá na beira da fake news, né? Qual que é o limite da graça
news,
da fanfic
tá
quando vira doença?
Não, é a parte boa, é a parte boa da fanfic, né? Assim, aquela parte saudável, quer dizer, né?
É, porque aqui eu falei de terraplanista. Terraplanista que é um negócio de imbecil, né? Então,
é verdade.
A teoria da conspiração para pessoas que, né?
Sim.
São imbecis mesmo. Então, a gente não quer ir pra teoria da conspiração, assim, de política.
Do mal.
A gente quer a teoria da conspiração besta. Bobeira.
É. E aí, é que assim, eu e o André, eu principalmente vou falar mais por mim, né? O André pode falar por ele. Eu sou uma pessoa que eu crio essas teorias na minha cabeça o tempo todo. Eu não sei se me ajuda a viver, né? A realidade, criando essas teorias. Mas qualquer coisa que acontece, eu tô criando teorias. E aí, aconteceu um negócio esses dias com o André, aqui em casa, que a gente tá… É um grande mistério. E aí, a gente ficou assim… A gente tá fritando a cabeça. E daí, a gente falou, vamos falar sobre isso no podcast. Mas a gente precisa chamar pessoas que vão ajudar a gente a desvendar esse mistério, entendeu?
É, porque o lance é… Eu tenho um mistério, mas eu não tenho a teoria. Então, vocês vão me ajudar a criar essa teoria pra embalar esse mistério, entendeu? É um mistério que ele pode ser sobrenatural, ele pode ser tudo.
Ai, basta já conta logo, tô ansiosa
tá certo,
já pra saber.
Basta vocês me ajudarem nesse momento. Eu vou contar então, hein? Semana passada, acordei atrasado com uma notificação do meu banco dizendo que um cheque tinha sido compensado com sucesso. Acordei meio sonolento, falei assim, cheque? Faz 3 anos e meio que eu não uso um cheque. E aí lembrei que eu 3 anos e meio atrás, eu fiz um talão de cheque para pagar a cirurgia do meu cachorro, que não aceitava cartão de crédito, e só aceitava cheque. Por que? Não sei. Aí fui correndo, fiz um talão de cheque, e aí tirei as 6 folhas de cheque, e foi o único pagamento que eu fiz com cheque na minha vida. E aí chegou, eu falei assim, não, deve ser algum erro, a mensagem deve ser errada, entrei no aplicativo, olhei lá, R$3.800 o cheque compensado. Aí eu falei, R$3.800, gente, eu não gastei isso. Será que o que aconteceu? Eu falei, não, mas o meu cheque faz 6 meses que o meu talão de cheque tá guardado numa gaveta no closet. Porque eu não uso e é um negócio que eu deixo lá, porque, né, vai saber. E aí, R$3.800, eu falei, gente, isso aqui não pode ser. Aí fui olhar os detalhes, aí tava lá, compensação do cheque, folha 00007. Aí falei, não tem como ser o 007, porque eu usei 6. O cheque tá aqui comigo. Aí fui no closet, abri a gaveta, fui olhar o talão de cheque, não tinha folha 7 no cheque. Não tinha folha 7. E aí falei, onde está a folha 7 do meu cheque? Como que alguém compensou um cheque?
Vocês já estão achando que a Foquinha que deu um golpe nele?
É,
porque na minha cabeça é isso.
Que a Foquinha deu um golpe nele.
Podemos.
Me respeita. A gente não vai entrar em questão de conta de cada um aqui não, entendeu? Pra eu jogar na cara de vocês. Mas não tenho nada a ver com isso.
A Foquinha ficou bem pouco surpresa quando eu contei a história. Não sei. Mas enfim, aí folha 7. Aí não tem folha 7. Aí liguei no banco. E aí a gerente falou assim, aqui tá, a gente recebeu uma folha, a gente recebeu um cheque mesmo, nesse valor de R$3.800, e falou assim, você não lembra de ter nem assinado esse cheque, dado pra alguém? Eu falei assim, não, moço, faz muito tempo que eu não uso um cheque na minha vida. Aí ela falou, aí eu falei, porque pra ser compensado o cheque, tem que estar assinado, né, com a minha assinatura.
Sim.
E aí ela falou assim, seu cheque foi compensado e tá a sua assinatura por extenso. Ele, não é a minha assinatura, não é meu nome por extenso. Aí falei, ué. E aí ela falou assim, ah, caiu na conta, olhou o nome da pessoa. Eu falei assim, ah, essa pessoa é correntista do mesmo banco também. Vou olhar aqui a conta dele pra ver se é alguma coisa suspeita. Ela falou, nada suspeito. Não, é uma pessoa normal. E aí eu falei, beleza. Aí ela falou assim, não, pode deixar que eu vou... Você tem que fazer um BO. Aí eu falei, caralho, eu vou fazer agora um BO do negócio que eu não sei como foi parar em outro lugar.
E eu vou ser presa, né? Porque eu sou a única suspeita dentro dessa casa.
E aí eu fiquei muito mal porque eu fui fazer o BO, e no BO eles fazem umas perguntas pra você que eu não sabia responder. Que era tipo, hora do furto. Eu falei assim, pode ter sido outubro do ano passado, não sei. E aí eu preenchi lá o BO e tive que mandar o BO e aí me devolveram o dinheiro. Beleza, pelo menos esse problema aí, sanado. E aí eu e a Foquinha começamos a tentar imaginar em que momento da vida essa folha de cheque número 7 saiu do talão e foi viajar o Brasil aí pra alguém gastar R$3.800 com ele. E aí a gente fez uma busca e falou assim, cara, faz 6 meses que tá lá nesse lugar. A gente tá numa pandemia, né? Eu e a Foquinha, tipo, a gente tá saindo pra ir no mercado, o famoso saindo pra ir no mercado. E aí a conta não faz sentido de ninguém ter aparecido no nosso closet além da gente. E aí eu falei, será que roubaram antes esse cheque, sei lá, há 2 anos e meio atrás roubaram a folha, eu nunca percebi, e aí esperaram 2 anos pra dar o golpe pra não parecer? Também não sei. E aí eu fiquei nessa. Aí
teorias.
Comecei a acreditar também que pode ser um espírito que tá aqui nesse apartamento que tá fazendo isso só pra dar aquela... Porque o espírito tem essa, né? Dar aquela zoadinha em você ali pra você... Ih, o que será que tá acontecendo? Ele subiu com essa folha, alguém achou essa folha em algum lugar e usou. Mas eu não sei o que pensar, a não ser incriminar a Foquinha, que foi essa aí que a Lorelai levantou essa bola aí. Pode ser.
O que você acha, Mabê?
Olha, eu tenho algumas perguntas, né, pra gente poder
investigar. Vai começar um inquérito.
Tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é, você é sonâmbulo? Ou a Foquinha é sonâmbula? Longe de mim querer acusar alguém aqui, são só perguntas pra entender.
Mas eu tô começando a gostar de onde tá indo aí a teoria, mas que eu saiba, não.
Não. Nenhum dos dois é sonâmbulo. Não.
Tá.
Algum dos dois é estelionatário? Próxima pergunta.
Vocês têm animais em casa. Quais são os animais?
Olha, 2 cachorros e um gato.
É, okay. Foi o gato.
No closet, só o gato que acessa.
Não foi o gato. É, só o Olha, gato que acessa.
Vocês têm câmeras dentro da casa de vocês?
Não.
Não.
Não. Que bom, né? Porque ter uma câmera no closet seria muito assustador.
Seria um pouco estranho.
Seria um pouco estranho. Foi uma pergunta mais por curiosidade e por julgamento mesmo.
Eles estão escondendo alguma coisa aí, né? Pra ter uma câmera no closet.
Uma câmera no closet, tipo, tá acontecendo.
O cheque não é nada.
Tá, eu acho assim... Pra mim é um caso muito óbvio de abdução, entendeu? Assim, super óbvio, porque... Sempre que acontece alguma coisa muito estranha, as pessoas falam, ah, e a resposta mais óbvia é a mais correta. E pra mim, nada mais óbvio do que uma abdução.
Você já pegou aqui o viés, a gente tá fazendo uma análise séria do caso, né?
Exato.
Você pegou um viés um pouco mais racional do caso, eu acho.
Sim.
Eu vou pegar algo mais lúdico, tá bom? Eu acho que o André tá fazendo essa videochamada como prova pra dizer que ele não tem culpa no cartório, mas ele fez alguma coisa de errado e tá tentando fazer a gente acreditar que não. E quer culpar a Foquinha. Um divórcio vem, eu acho. Eu acho que tem alguma coisa assim. Dentro de alguns meses, a gente vai ver uma reviravolta desse caso.
Rapaz! Olha,
você trouxe um ponto importante. Foquinha, por acaso, em algum momento, chegou, de repente, uma televisão nova na sua casa? Um objeto de valor?
Chegou.
Do nada.
Chegou uma TV enorme que o André inventou, que ele fez job, né? O André falou, fiz um job aí de TV.
Gente.
Todo mundo viu, fez lá, tal. Tem uma TV enorme aí.
Ele deu um grande golpe do job.
Ele deu.
Ele quis fingir que tava famoso.
Exatamente. Ele deu um golpe que já é comum de muita gente fazer, às vezes, ainda quando não tá fechando algum publi, ou quer fechar algum publi, finge que tá fazendo um publi, porque daí as marcas vão olhar, nossa, tá fazendo publi, que legal. Aí vai lá e chama também. E aí, pra não contar, ele queria que fosse tão sério assim o negócio que ele não quis contar nem pra você. Então ele escondeu 2 anos atrás, porque 2 anos atrás ele resolveu fazer esse publi.
Sim.
Foi uma coisa pensada. E ele tá há 2 anos planejando pra fazer esse publi. E qual a melhor maneira? Porque também ele é um homem ocupado, né? Não é assim um homem com muito tempo. Então, assim, talvez se fosse um homem mais desocupado, ele teria feito mais rápido. Mas como ele tinha muito trabalho, muita coisa... Aí veio a pandemia e ele falou, bom, agora eu posso conseguir colocar esse golpe na prática.
Uhum. Eu só queria entender aqui, a minha defesa, né? Para me defender um pouco aqui. O que que a Foquinha ganha com um cheque que é descontado na minha conta? Por que que eu daria esse golpe em mim mesmo?
Não, é que você quis mostrar pra ela que você também tem valor. Só que não tinha como, só mentindo e trapaceando.
Você queria fazer entrar no mundo dos influencers.
Da blogueiragem.
Da blogueiragem. E falou assim, vou fingir que faço parte de um job para as marcas verem, para o público ver, né?
E aí, quem sabe, o governo federal vai me chamar depois para eu poder fazer publi falando de medicação pré-Covid, né?
Aí o divórcio vem mesmo, né? Se isso acontecer, realmente vem.
Mas pensando bem, acho que é uma boa pergunta. Por que que a Foquinha não deveria saber? Acho que a gente tem que se concentrar nisso. Porque é uma, né, a gente, como a Lorelai falou, a gente tá levando super a sério isso. Então a gente precisa falar com a seriedade que precisa. E um motivo pelo qual a Foquinha não deveria saber, vamos supor que a Foquinha quer fazer alguma reforma, alguma coisa no apartamento. O André fala, olha, amor, eu não consigo esse mês porque eu tô apertado. Então ele pegou esse dinheiro e ele escondeu, porque se ele tá apertado, ele não poderia chegar com uma televisão nova, né? Então ele não poderia assumir pra Foquinha que, na verdade, não quero reformar esse banheiro, eu quero comprar uma televisão nova. Porque eu acho que a televisão nova é melhor do que reformar aqui esse banheiro. Só que ele não... Como se reformasse um banheiro por 3 mil, né? Mas enfim, vamos usar
sonho,
assim a...
Como é de orçamento.
Trocar a porta
orçamento
do banheiro.
Do seu pedreiro.
Trocar a porta do banheiro. É, basicamente, eu acho que pode ser um bom motivo pelo qual escondeu da Foquinha. Pra que ela não soubesse que esse dinheiro, na verdade, tá sendo usado pra outra coisa.
Pra segunda família que ele tem. Eu acho que pode ser isso também. É muito comum o caso de segunda família, gente. Mas eu quero abrir aqui um parênteses que a gente não tá reparando num detalhe que é fundamental pra resolução desse caso, gente. Vocês repararam no número do cheque? Por que a folha é 7? Por que esse número tão cabalístico que persegue o André ao longo da vida dele? Um número que já apareceu várias vezes na vida do André, se repetiu nesse cheque.
E vou dizer, é realmente o meu número da sorte, é o número 7. Já falei isso pra Foquinha, inclusive.
Então,
verdade.
Então.
Quantos anos você tem? 33.
37.
33.
Aí, ó, tá perto
33.
De 7.
Olha lá. Quando eu fiz... E ó, vou fazer 34. 3 mais 4, 7.
3 mais 4, 7. Gente... Já
por exemplo, você já teve, você já teve 17
a Márcia,
anos.
Márcia Sensitiva tá na linha. Alô, Márcia?
Meu Deus.
Mas é isso. Ó, na hora.
Onde você tava em 2007?
Em 2007? Peraí. Eu tava na faculdade, hein? Tava na faculdade em 2007. Estagiário. Sofrendo.
Não ganhava dinheiro.
Pô, se tivesse um cheque de R$3.800 aí que caísse na minha conta, sucesso.
E uma coisa também que a gente não observou é que o banco falou assim, eu vou investigar essa conta aqui, não é suspeito. Como assim não é suspeito? Se for o primeiro golpe da pessoa, é óbvio que não vai estar, né? Assim, que tipo de investigação é essa? Porque se for o primeiro golpe da pessoa... Não vai estar suspeito. Aliás, eu desconfio de todas as ideias do banco, gente. Porque eu fiz uma compra de R$9 e eu recebi um telefonema falando que não era normal fazer uma compra de R$9. Eu falei,
mentira.
Meu Deus do céu. O que, que é
sacanagem.
Normal pra você, então, gata?
Gente,
não,
oiê!
E você sabe que eu, quando ela falou isso, eu falei assim, não é suspeito. Eu falei assim, então, mas vocês também... como é que fala quando é o cheque? Eu nem sei o nome do cheque.
Sustou o cheque.
Não, quando cai na conta. É, compensado. Como é que vocês compensaram um cheque com uma assinatura que não é minha? Tipo, a pessoa escreveu André Brant Mainente com uma letra qualquer.
É verdade. E
o banco aceitou. Aí ela pediu desculpa, falou que foi alguma falha de segurança e tal. E que aí ela falou assim, talvez... Aí ela mudou de ideia, falou assim, talvez você nem precisa do BO. Porque como é uma falha nossa, eu vou lançar aqui o código 35, que ela falou. Que é o código 35... Eu cancelo o cheque.
Foi quase o código 37, hein?
Olha lá.
Sim.
E é o número 7, já ia ver de
novo. 5 mais 3, 8 menos 1, 7.
É isso.
Menos um que é o ano que tá acontecendo, 7.
Só não vê quem não quer. E aí ela jogou esse código 35 e 10 minutos depois o dinheiro voltou pra minha conta. Porque eu tinha o código 35, foi um erro deles lá de segurança.
10 minutos.
E aí ela passou o nome do cara que caiu esse dinheiro.
Passou o nome.
E aí, só que era um nome tipo muito comum. E aí eu joguei no Facebook, joguei no Google, fiz tudo isso, né? Comecei a procurar, também não fui muito a fundo na investigação, porque o dinheiro tinha voltado para minha conta, já não tinha muita motivação para isso. Mas depois eu fiquei pensando, queria saber o que aconteceu de verdade, só que nunca saberemos, né? Ou saberemos.
Saberemos. Às vezes é melhor nem saber. Às vezes é melhor só imaginar.
Esse cara é um laranja, né? Que recebeu o cheque.
Então, eu fiquei pensando nisso, porque provavelmente o ET que roubou esse cheque passou esse cheque, o alienígena chegou numa loja de construção, fez uma compra de R$3.800 e deu um cheque.
Ah, foi loja de construção?
Não, joguei aqui.
Ah, tá, você jogou.
É bem cara de estelionato. Ela comprou um material de construção.
E os alienígenas gostam mais de loja de construção. Né?
Gostam.
É, tem muito mais coisa ali.
Reformada.
Sim, é. Muita, eles não têm lá, né? Então eles precisam vir comprar aqui.
E aí, que a nave dele caiu, ele precisa arrumar a nave, ele precisa de material. É,
acho certo.
Precisa de ferragens ali pra isso.
É.
E aí, esse cara eu acho que é um coitado, porque provavelmente ele recebeu esse cheque que era meu, de um terceiro. O cara assinou de qualquer jeito, aí esse cara vendeu R$3.800 pra alguém e depois ele se fudeu porque o cheque foi cancelado e não caiu. Tipo, ele não recebeu os R$3.800. Tipo, quem se deu bem, na verdade, foi o alienígena que fez que tirou a folha do closet e passou
para
uma construção.
Uma nave nova.
Ou seja, não tem mais, não dá para confiar nem em alienígena mais.
Eu acho que, na verdade, não é por nada não, né? Mas o André tem uma memória, às vezes, bem falha. Usou esse cheque aí e esqueceu.
É isso.
Eu acho, Moody.
Mas cheque é uma coisa que a gente não esquece, gente, quando usa.
É,
né?
Ainda mais eu que não
quando uso.
Quando
você usa cheque, você escreve no ladinho, não tinha nada escrito?
Não, então, o 6...
Não, quem escreve no ladinho? Eu não escrevo no ladinho do cheque.
Não escreve.
Quem passa cheque,
quem
gente?
Quem
passa
cheque 2021, gente?
Não, mas hoje em dia não, mas muitos anos atrás, era comum você escrever
não,
o
era
motivo,
comum,
né?
Sim.
Mas,
então,
mas eu tinha escrito, nos 6 primeiros tinha escrito lá, que era a cirurgia do pistache, do meu cachorro.
E no 7 não tá escrito nada.
No 7 não tinha nada, porque eu nunca usei essa folha. Não tinha por que ela sair do é carnê que fala? Do talão.
Carnê.
Talão.
Talão.
É, como é carnê?
Carnê do baú.
E aí, a gente ficou, a Foquinha, ela é mais fanfiqueira que eu nesse sentido, porque ela quer a verdade, ela é o FBI.
É, fanfiqueira não,
FBI,
investigadora.
Né? Investigadora.
É. Do FBI, hein? Você me respeita.
E aí, depois que o dinheiro voltou pra minha conta, eu falei, tá tudo bem, gente. Pode ter sido qualquer coisa. Pode ter invadido a nossa casa quando a gente estivesse dormindo.
Não pode, não. Aí eu fiquei desesperada. Inclusive, comecei a ficar nisso. Falei, gente, entrar em casa, né? Não é possível.
Então, não. Aí foi isso. Aí a gente começa... Aí começa assim... Teve aquele dia que a gente esqueceu de trancar a porta de casa. Tipo, sabe?
Aí entrou alguém correndo e roubou
a gente. A gente tá uma semana tentando achar falhas na nossa rotina pra imaginar que uma pessoa, um extraterrestre seria mais fácil, talvez, porque ele não precisaria entrar pela porta, imagino eu. E
até porque vocês moram, tem uma área, né, tipo, que é aberta. Então é muito fácil para uma nave estacionar ali e descer alguém.
Com certeza.
É muito tranquilo, não precisa esperar. Às vezes vocês estão só tomando banho, dormindo, ou sei lá, cozinhando, qualquer coisa
do
tipo.
Meu sono é muito leve, Mabê. Se viesse uma nave... Eu ia ser a primeira a pular na nave.
E aí, se a gente quiser ainda levar um ponto a mais nessa discussão aí, a gaveta onde fica o talão de cheque, não sei porquê, é a minha gaveta de meia e cueca.
Nossa, tá cada vez mais estranho
essa
história.
Tá cada vez mais estranho, gente.
Por que é uma escolha? Não, porque é a primeira gaveta onde eu deixo meia e cueca. É a primeira gaveta ali, então eu deixo ele...
Mas
por
que alguém ia abrir bem a gaveta da cueca, gente?
Então, aí tá alguém que mora comigo e que sabe onde fica, talvez.
Não me vem jogar pra mim, não, gente.
Não, ele tá falando do gato.
Do gato.
Foi o gato, gente.
Eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, todo mundo sabe aqui, quem ouve esse podcast, que o André que me deve dinheiro.
Não, é verdade, a Foquinha é meu pai.
E quanto que ele te deve? 3.800?
Exatamente, 3.800.
No nada, era só isso.
Eu tenho uma dúvida também, porque às vezes, durante a investigação, a gente quer ir por um caminho... Só que a gente quer, né, às vezes olhar por outras linhas investigativas te ajuda a encontrar o resultado. Eu acho que a gente pode talvez se concentrar no valor, 3.800. O que que se compra com esse valor? Porque não é 4.000, não é 2.500, não é 2.000, é 3.800. Eu não consigo pensar no que custa 3.800.
Você vai jogar no Google? Aqui. Qual que é a busca que você está fazendo? Só para eu
3.800 compraram.
Você quer pra comprar 3.800 reais?
Vai não, dar uma aparece no site, quando você vai fazer uma compra, aparece o valor da compra.
É. Eu acho que vale jogar o dinheiro, 3.800 reais.
Vamos ver.
É uma parcela de um aluguel, eu acho. Eu acho que era uma parcela de alguma coisa. E essa pessoa, esse ser, ele pega cheque de vários, vários influenciadores. Que, enfim, que ele quer se vingar por algum motivo. E...
Gente, olha só.
O que a gente tá criando algumas aqui opções. Uma série já pra Netflix de graça.
Gente, algumas opções, tá? Vamos lá, não. Alternativa número 1. Uma Honda Bis. Uma Honda Bis preta.
Topzera.
Só 3.000. Tá. E eu tive uma Bis quando eu era jovem, então pode ser o quê? Minha memória afetiva.
Olha lá.
Que me pode deixou ser. Cego e eu nem lembro que eu comprei uma Honda Bis.
Todo mundo
ou
sabe
é você
que o
de outra realidade, né, gente? Pode ser uma outra realidade sua roubando você de agora pra comprar uma coisa que você, né, quer ter em outra realidade.
Porque
os
o André
multiversos estão
tem...
aí, gente.
Eu gosto
aí,
que, gente. Que a Lorelai vem com os fatos do além, né?
É física,
não,
né?
Não, gente, tá?
Gente, é física.
Explorar possibilidades.
O André do outro, que tá no outro, na outra vida, aí no, na mesma vida, né? Não, é outra vida, mas ele tá em outro plano, né? O outro André que tá por aí.
É outro espaço.
Às vezes ele
tempo.
Tá em outro ano também, entendeu? Por
então,
exemplo, ele tá em 2030. Ou ele tá em 1998.
Mas,
é super difícil de entender.
Se o talão de, mas se o talão de cheque tá no mesmo lugar. E ele, sei lá, ele tá em 2030. Certo?
Gente.
Ele tá aqui, e aí eu continuo morando aqui em 2030 e ele tá aqui em 2030. E aí o talão de cheque tá lá. Eu poderia passar esse cheque em 2030, provavelmente. Será que tem uma validade?
Não, 2030 é que não vai usar cheque. Aí que não vai usar cheque.
É, mas e se acho... ele estiver no passado, um ano atrás, então?
Aí
ele
não
tá
passa.
O cheque, ele não tem validade? O talão, ele é eterno? Também
eu acho que tem uma validade. Acho que tem uma validade. Igual o cartão de crédito, sabe? 2027.
Você falou que era de quando que você teve esse cheque?
2017, acho. Final
aí,
2017. 17. Ah, mais uma vez.
17 acabou com tudo.
É.
Mais um set, gente. Ó, mas seguindo a minha busca aqui, a gente tem também uma panela Royal Prestige.
Hã?
Que é o mesmo valor. Não sei o que significa.
Meu Deus, uma panela.
Um armário de cozinha planejado, nossa.
Bem vou
dela, comprar.
Reformas.
Achei bom, hein?
É.
Que legal. À vista. À vista. Que mais?
Tem alguma TV?
Arcodeon. Arcodeon.
Uma beta pegada na TV que eu.
Vamos ver.
Eu tenho provas que foi publi, tá? Eu posso publicar nas redes depois. Foi um publi da Samsung e ganhei a televisão.
Tem como você colocar o e-mail que te chamam para ação e com o nome da pessoa para a gente também ver se a pessoa existe ou não?
Pessoal, eu olho
porque de repente
nome,
você vai
é
olhar no e-mail
pessoa.
Lá, Patrícia da Samsung, arroba, é da Samsung que você falou?
É.
Patrícia da Samsung, arroba, hotmail.com. É um e-mail meio estranhinho.
A pessoa que aplica golpe com Patrícia da Samsung.
Ela mereceu, né?
Ela mereceu demais.
Nossa,
esse cheque
gente,
não cai na conta dela.
Não temos TV nesse valor aí, não achei.
Não tem.
Minha
não, mas com certeza tem alguma TV que tá nesse valor aí.
Mas vocês viram que tá na moda esses golpes que estão dando agora? Não sei se vocês têm recebido na DM ou no e-mail. Que vem uns e-mails, tipo, meio padrão, assim, querendo... Ah, clica aqui nesse link. Clica aqui nesse link, é muito óbvio. Mas tipo, meu WhatsApp, não sei o quê, querendo falar de job. E aí é fake. Tava vendo uma galera falando no Twitter.
E falam que é da Amazon, né? Algumas vezes.
É isso.
Cara, o que eu mais recebo é tipo... Ai, consegui pra você ser... Tipo assim, não exatamente assim, né? Mas tipo, verificamos aqui. Você pode ser verificada. Nananana.
Uhum.
Clique aqui. Aí eu geralmente clico no perfil do Instagram pra ver o que é. E é tipo sempre nome muito podre. É sempre tipo assim, Instagram/YouTube. Tipo assim.
É só
meu e-mail. Instagram/YouTube que vai verificar o meu Instagram, com certeza.
Não, sempre chega pra mim no Instagram mensagem falando que eu violei as regras do Instagram e que eles vão tirar o meu selo.
É verdade, rola esse
ou que eles vão banir minha conta. Aí, tipo, clica aqui pra isso não acontecer. E é perfeito, assim. Você fala, nossa,
Pega a pessoa pelo desespero, né?
É.
Muita gente cai nessa.
Eu já caí no do YouTube, que era... Eu recebi um e-mail do YouTube igualzinho que eles mandam, mas aí eu fui no medo, assim, naquele desespero do tipo... Meu Deus do céu, aí você clica direto? Fiz isso... E aí, tentaram hackear minha conta. Chegaram a entrar, só que acho que eles foram muito lerdos. Porque eu, na hora, já me liguei. E aí, já corri e tal, não sei o quê. Consegui trocar a senha antes das pessoas fazerem qualquer coisa. Mas, realmente, a última… Última… Como é que fala? Entrada, não é entrada. Conexão lá, uhum, era de uma pessoa, tipo, em outro país, assim. E aí,
qual
eu consegui…
Qual que é uma que vocês acham que vocês iam cair hoje, assim?
Ah, essa daí eu cairia, é. Hoje tipo eu não assim, caio mais.
Alguém chamando pra ir pro Big Brother. Tipo, uma coisa que você cairia porque você tem muita vontade, entendeu?
Foi
uma
indireta pra BBB. Você
apareceu um macho,
acha que a gente,
gente
quer
eu caio.
Apareceu um macho, assim. Oi, eu tô aqui com o meu
ai,
nude. Toma
delicinha.
Esse link.
Adoro drags. Eu, ai, que delícia. Eu caí. Pronto, leva minha senha, leva tudo. Ó, faz o que quiser comigo.
Toma aqui meu talão de cheque. Vai fazer o que você quiser.
Passa cheque pro macho.
A gente já sabe
é
que
triste,
ele vai cair
né?
no golpe do talão de cheque. A gente já entendeu.
Deixa eu pensar que golpe eu cairia. Eu sou meio trouxa, eu cairia em outras coisas. Não, na verdade, eu sou bem desconfiada, né?
Você quase mas... caiu no da Carol Sampaio, quando fingiram que era Carol Sampaio no WhatsApp, chamando pro carnaval.
Isso aí você, a gente já você... contou isso aqui, será? Acho que já, né?
Acho que não, foi naquele... mas você ficou,
lembra
você
naquela
ficou
época
muito do... orgulhosa de você mesma, que a Carol Sampaio te mandou um WhatsApp.
Eu falei, nossa, é verdade, entrei nesse mailing. Eu falei pro André, nossa, entrei nesse mailing. Mas foi aquela época que estavam dando aquele golpe do WhatsApp, que ainda estão dando, que uhum. é perfeito, que eles clonam, aí bota a foto, uhum. a foto da pessoa igualzinho, assim, aí fala com você. Só que eu não tinha Carol Sampaio, não sou amiga, nunca tive esse contato. Aí veio falar comigo, aí eu respondi e tal. Só que a pessoa foi muito burra. Porque, tipo assim, falou primeiro no carnaval. E, mano, é muito, muito normal. Vir, porque hoje em dia, cagaram pra e-mail, né? Não sei uhum, como é com vocês. Mas assim, do nada, vem uma pessoa e manda uma e-mail. Oi, eu sou assessora de não sei aonde. Aí você nem sabe de onde a pessoa arranjou seu número, né? Aí, então, é muito normal as pessoas virem direto falar com você. Aí veio Carol Sampaio, teoricamente, me chamar pro carnaval pra botar no mail dela, né, não sei o quê. Quer me levar com tudo de graça, pra não sei o quê. Eu falei assim, ah, legal, vamos ver. Não sabia ainda o que ia fazer, né, eu ia trampar. Falei, ah, vamos falar, não sei o que e tal. Respondi super fofo. Ai, que dó de mim.
Que dó.
Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, a pessoa se empolgou e continuou. Ah, então, porque vai ter o aniversário do Neymar em Paris. Aí eu fiz...
Nossa, não. A pessoa viajou também,
nossa,
né?
Ela
tinha tudo na
mão. Ela tinha tudo na mão.
Tinha tudo na mão pra me dar o golpe do, Rio, do carnaval no Rio, gente. aí veio essa do Neymar em Paris, eu fiz. Aí eu já bloqueei, já me liguei e foi.
Mas daí, o que a pessoa ia fazer? O que você ia ter que fazer? Ia ter que pagar? Ia ter que. O que ela ia
clicar? Ia clicar num link.
Ah,
aí
tudo tem
os
dados. Um link no final.
É, provavelmente ia me mandar um link em algum momento, entendeu?
Que é o link
e se,
do…
E se era realmente uma festa do Neymar em
mas...
Paris?
Mas você perdia a amizade com a Carol Sampaio, o carnaval e o Neymar.
E a festa do Neymar.
Não, o Neymar, na hora do parabéns, fala, galera, a Foquinha não veio, pra mim tá sem clima. A Carol prometeu…
Que
a Foquinha não veio.
O Carol prometeu que a Foquinha
vinha
e ela deu o cano na gente.
E deram um golpe com o meu nome já. Esse mesmo golpe com.
Ai, que
com
chique, com... amiga.
Você viu?
Outro nível,
chique. Hein? Tive que botar no Instagram. Ai, gente. Deram um golpe com o meu nome.
Tem
não
gente.
Tem
ai, eu vou
festa.
Fingir que deram com
vai.
O meu, porque é chique.
Isso,
tipo, ai, famosos que receberam notícias minhas.
Mas foi...
Não tô dando uma festa.
Não, mas foi uma pessoa só, tipo… Que nem uma pessoa famosa, nem nada. Foi uma pessoa que recebeu uma ligação falando que
nossa,
era, trabalhava comigo. É, que trabalhava comigo, que ia dar uma festa, se tinha interesse. Que ia mandar no WhatsApp um link pra
amiga,
botar o nome.
Esse da festa rolou com um monte de ex-BBB, você tá muito chique.
Ai!
Porque as pessoas, todos os BBBs, quando saíam da casa, postavam… A primeira foto era tipo, ai, saí da casa, novas energias, não, não. Isso ano passado. A segunda foto era sempre, gente, não vai ter festa. Todos os BBBs que foram saindo, eu falo assim, meu Deus.
Mas eu ia fazer que nem a Lorelai, ia pegar e falar, fazer um story falando assim, gente, ó, Grazi Massafera mandou mensagem aqui falando que estão usando meu nome pra outra. Não caiam nessa.
Não caiam nessa.
É, já valorizou o passo.
Não, mas foi só essa pessoa mesmo que recebeu. Aí ligaram pra ele, daí ele falou assim: ah, legal, top, tal. Aí mandaram um WhatsApp com o link, ele clicou, aí hackearam, entraram no WhatsApp dele.
Que bosta. Tipo, ele só queria uma festa, sabe? Ele recebeu um hack.
Nossa, gente. Qual a chance? Eu vou fazer uma festa, mandar minha. Ah, não, até poderia, né? Mas assim, Nada a ver, né?
Gente, antes de lançar, antes de rolar esse convite, né, com a Intrínseca de lançar livro, eu cairia em absolutamente qualquer golpe. Ou eu sou uma editora. Podia estar escrito assim, editora, com dois R's. Editora, com L. Ou eu sou uma editora. Você quer lançar um livro? Eu ia cair em qualquer, absolutamente qualquer link. Sim, quero. Não, mas aceito. Eu vou te hackear. Tudo bem, você vai me hackear. Mas você pode lançar um livro meu também?
Você chegou a olhar o seu e-mail, se não é a Laura da Intrínseca que te entrou em contato com você? Às vezes o e-mail dela, às vezes arroba a Intrínseca hotmail. É um
hotmail.com.
É. Arroba hotmail. Arroba zipmail.
Pelo amor de Deus.
Mas essa coisa, vocês passam por isso de, tipo, uma galera ter um número de vocês do nada, assim, mandar um oiê no WhatsApp, tipo, assessor ou, sei lá, pessoas…
Eu nunca respondo, eu não respondo.
Então, mas acontece.
Sim, mesmo que seja a pessoa de verdade. Eu, tipo, ai, foda-se. Eu acho que é uma falta de educação. A
também
pessoa
acho.
Vir, sabe? Ainda se seu amigo pergunta assim, ai, posso passar seu número pra tal pessoa? Daí tudo bem, daí pode ou não pode, às vezes, e tudo bem. Mas a pessoa, do nada, eu falo assim, nossa, mas você tem uma cara de pau. E às vezes é alguém que eu queria responder, mas eu falo, eu não vou dar o gostinho. A pessoa precisa
gostinho.
Ter o mínimo de educação. O WhatsApp ainda é uma coisa pessoal nossa, né, gente?
É,
não é assim.
Eu acho falta de profissionalismo também.
Uhum.
Assim. Não, e privacidade cada vez menos, né? Porque isso é, o número de telefone era o último estágio para alguém chegar a você. Só que agora o WhatsApp é o primeiro estágio de qualquer comunicação, de trabalho. Não. Eu tava num trabalho agora que as pessoas não mandavam os arquivos por e-mail. Tipo, as pessoas mandavam os PDF no WhatsApp. Falei assim, mano, pelo amor de Deus, eu não vou achar esse PDF amanhã, sabe? Então, já estão fazendo corrente da votação do BBB. Tipo, a gente tá num outro assunto. E eu preciso do roteiro de ontem, tá no WhatsApp. Não tem nada.
É,
e é normal.
Cara, é normal.
Antes, e
é
o telefone.
É que agora eu não sou grande, assim, né? Eu sou, tipo, de boinha. Ah, então tá. Não recebo
nossa,
nada.
Nossa,
mas...
contratos com a Netflix, livro.
Top em alta dos podcasts sempre.
Mas antes, que eu trabalhava com influência e tal. Então, eu trabalhava muito com celebridade, nanã. Então, tipo assim, eu tenho uma galera, assim, já no meu WhatsApp. Então, muitas vezes rolava de vir, tipo, coisa de pauta, sabe? Sugestão de pauta. Pelo WhatsApp, eu acho, assim, desesperador.
Uhum.
Eu lembro que eu fechei um job em 2015 com uma youtuber que era super novinha. Super novinha, assim.
VTube, eu ia falar dessa
VTube. Ela tinha uns 20 anos na época. Era tipo uma VTube em 2015. E aí, quando eu fui pedir tal coisa, ela começou a mandar várias coisas no WhatsApp. Eu falei assim, ai, manda por e-mail. Porque eu... Falei por e-mail, e daí no e-mail ela passou o WhatsApp, pediu pra eu falar pelo WhatsApp, eu falei, beleza, a pessoa quer falar a primeira vez por lá, beleza, liguei e tal. E depois eu falei, ah, vamos formalizar por e-mail e tal. Aí ela, ai, sabe o que que é? É que eu não uso e-mail.
Nossa!
Aí eu fiquei assim.
Gente!
Falei, bom, então eu vou continuar formalizando lá por e-mail, porque eu não sou doida, né, eu trabalho. E a gente sabe que se der alguma merda, a gente vai ter que... resolver, e eu ficava lá falando pelo zap, e o zap assim, era tipo 2 horas da manhã, a pessoa mandava uma mensagem, eu não respondia,
isso, que é o pior
chegava no dia seguinte, eu respondia,
pelo
amor de Deus.
É aquele famoso, não é pra ver agora, vê amanhã, é só porque, então manda amanhã, caralho.
Então manda amanhã, porra.
Oi, mas gente, eu já recebi mensagem importante no WhatsApp, de gente importante. De coisa que... de trabalho, sabe? Que, tipo, eu precisava ver, entendeu? Que tipo, não tinha pessoa… E ela me mandou um WhatsApp e era uma coisa muito importante, sabe? Então,
tá,
assim…
Acontece. E quando a pessoa…
Era
a Carol
Sampaio
conhece,
pra ir pro carnaval.
Agora sim. quando a pessoa te manda… E aí, a primeira mensagem é um áudio. E aí, tipo, você não tem o número da pessoa.
Nossa.
E não tem a foto, porque você não tá na agenda. E aí, chega um áudio de 2 minutos e 12. E aí, tá assim,
mas aí
agora?
Eu tenho a tática. Eu tenho a minha tática.
Eu nem abro.
Que é encaminhar o áudio pra uma pessoa que você conhece.
Encaminha.
Ou pra um grupo que você tem com você mesmo.
Ah, sim, pra ouvir, né, escondidinho. Eu faço isso também.
Eu faço isso.
Mas, gente, daí sim que dá prazer de você ouvir e não responder. Aí sim você faz
verdade.
Isso. Ela viu
você
que você
ouve.
Ouviu e você não está nem aí. É ela que aprenda.
Eu recebi duas ligações estranhas esses dias. Esse dia foi, né, Moody, você tava junto, que eu recebi, acho que foi ontem, à noite, um horário X, assim, recebi uma ligação. E eu acho estranho receber ligação tarde, assim, né, porque não é telemarketing. Aí eu atendi, que fiquei com medo de ser, tipo, isso, né, alguém querendo usar meu número pra alguma coisa. Aí atendi a pessoa já falando, tipo, meio estranho, assim, foquinha, tipo, era alguém, sei lá, que eu não conheço,
um
eu desliguei. Desliguei assim, meio tensa. Aí outro dia, vocês não sabem, a história é boa. Recebi uma ligação, atendi. Aí uma pessoa com voz de jovem. Oi, Foquinha! Aí eu falei, quer falar com quem? Como que ele falou assim? Por que que você falou não sei o que nesse canal da Taylor Swift? Aí eu
porque
desliguei.
Porque eu quero, filha da puta.
Aí eu descobri, gente, olha essa, esse Exposed, hein? Descobri que era um grupo no Clubhouse. Numa pessoa, de tipo, ligando pra famosos, dando trote em famosos. Era uma pessoa que tinha vários números, era alguém que trabalhava com isso, assim, sei lá. Trabalhava num rolê que tinha número de famoso.
Uma
né?
ética,
não...
né? Maravilhosa da internet.
Aí eles abriram esse grupo no Clubhouse e começaram a passar trote pras pessoas. E eu fui uma delas.
Que coisa errada, cara. Eu tô chocada, Foquinha.
Eu também tô.
E você sabe quem que é essa pessoa?
Não.
Que tem que queimar ela no mercado. Tem que
mas queimar. Um fã seu, né? Que te
é,
falou
um seguidor
que...
meu me falou. É. Tipo, mandou pra mim, Foquinha, toma cuidado, porque tá rolando um grupo assim, 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 falaram teu nome. Aí eu falei, já me ligaram.
Mas esse fã não lembra qual foi a pessoa que tava falando
então,
na hora que ligou?
Sim.
Ele
deixa
devia saber. Não que a gente vai expor aqui, mas eu acho que no meio dos influencers a gente tem que queimar esse tipo de gente.
Sabe o que ia ser muito foda agora? Se o nome dele é o nome que a gerente me passou do cara que passou o cheque.
Meu Deus, peraí. Deixa eu ver
Deus,
se eu consigo descobrir.
Isso aí era pra passar... subir o crédito pro próximo episódio. Aí, segura aí, meu amor.
Peraí, gente.
Tá amarrando a história, gente. Tá. O povo achou que a gente saiu do tema, ainda não saiu.
Não saiu, não.
É
Manuela
isso.
Dias que lute.
Calma aí, galera. Eu vou lembrar, vou achar.
Gente, falando em teoria da conspiração, eu preciso contar a minha favorita do momento. Que são os Big Brothers que morreram. Quando o Projota saiu e o Arthur tá lá enrolado no cobertor.
Eu não vi isso.
Então, aí tiram. Faz tempo, né? Que foi quando o Projota saiu. Aí o Arthur se enrolou no cobertor.
Dentro do BBB.
É, dentro do BBB. Aí fizeram aquela. Pegam aquela foto e fazem um tweet em inglês, tipo, mais um corpo dentro da casa do Big Brother. É um absurdo. É, o Brasil está com. É o segundo corpo, é o segundo ano, nananã. Porque eu tenho muita vontade que as pessoas acreditem lá fora.
Mas eu acho que acredito.
Mas então,
acho
mas o da Fly
passado,
começou assim. O da Fly
passado,
foi assim.
Da Fly
então,
foi
ano passado acreditaram. Saiu no, tipo, num
site gringo.
Eu lembro.
Tipo, foi o da Fly, né? Começou.
Gente, mas
aí...
o da Fly era. Eu acreditei na hora que eu li. Porque, gente, aquela menina tava morta na foto. Tipo,
e
assim,
a
Mari, era um drama.
E a Mari
um drama.
Segurando ela assim, que nem um peso tipo, mesmo. Teve alguém agora que aconteceu a mesma coisa antes do Arthur. Quem que foi? Tentando me lembrar aqui. Que fizeram o mesmo
tweet. Teve mesmo.
Foi
não
agora.
Foi, não foi no, na sala? Deitado na sala? Eu acho que eu tenho a imagem.
Não, essa é a Sara, mas ela tava escondida na sala.
Não,
peraí.
Teve agora, gente. Eu lembro muito.
Mas eu amo, gente, porque eu acho que assim, o pessoal deve super acreditar que o Brasil faria esse tipo de coisa.
É, mas aí nessa teoria, o Arthur foi substituído por um. A história acaba ali na morte.
Crossfiteiro é tudo igual, né? Se substituir, a gente não vai nem perceber.
É, então, pegou o crossfiteiro, botou o nome dele de Arthur e.
Exatamente, você vai ser o próximo Arthur, e aí.
Entende? Quem não quer, né?
Teve,
quem ia aceitar
tem uma
esse
coisa
convite?
Que é um pouco parecida com. Contar uma teoria que eu caí, assim, um golpe que eu caí. Uma vez eu trabalhei com uma marca de ração. Gente, isso faz muitos anos, foi em 2012, sei lá. E a marca de ração, ela tinha um cachorro específico que ele era a cara da marca. E aí, tipo, rolava alguns encontrinhos dele pelo país, assim, sabe? Tipo, era bem pouco, mas, tipo, de ter alguns eventos, assim. Mas era tudo tranquilo, assim, não era, tipo, exploração nem nada. Mas, tipo, tinha alguns eventos que ele surgia, assim, e que aí ele ia nos encontrinhos e as pessoas iam pra conhecer o cachorro. E aí, um dia, eu cheguei e falei assim, nossa, mas esse cachorro viaja mais que eu, né? Nossa, ele já foi... Porque ele tava em tal lugar e daí... Porque é meio que, assim... Tipo uma turnezinha, sabe? Durante 2 meses é uma turnezinha e depois acabou, assim, durante o ano todo. Aí eu fui falando, aí a pessoa falou assim, Mabê, não é o mesmo cachorro. Esse cachorro já morreu umas 3 vezes. Eles pegam um outro cachorro, que é igual a esse cachorro, dão o mesmo nome.
Não acredito.
E todo mundo acha que é um cachorro. E eu fiquei em choque,
Você achou que era
gente.
Tipo o Grumpy Cat, que é o mesmo?
É, tipo assim, eu quase... Tipo assim, eu fiquei em choque. Eu falei, como assim não é o mesmo cachorro? Não, porque o primeiro cachorro morreu. Então, agora já é um terceiro. Ou segundo, sei lá, alguma coisa assim. Mas
é
eu fiquei pensando,
dinheiro envolvido, né? Não pode
minha
falar,
vida é uma
morreu.
Mentira. É, não pode matar
tem
o cachorro.
Tem que seguir.
tem que seguir, né? Business, capitalismo.
Fizeram isso com o Paul McCartney, gente. Não vão fazer com um cachorro?
Com a Avril Lavigne, né?
A Avril Lavigne.
Eu acredito 100% na teoria da Avril Lavigne.
Você acredita, amiga?
Acredito, gente. É óbvio. É óbvio. Tem todas
as
provas.
Você tá falando sério ou você tá zoando, Mabê?
É óbvio.
Falando sério. Eu acredito que o Paul McCartney morreu. E ele foi substituído. Nessa eu acredito.
Nesse, eu acredito não. Que o Michael
aí
tá vivo por
aí. Aí
você
não pode julgar a Mabê, né? Aí não pode julgar a Mabê também, né?
É, então, tudo o mesmo nível.
Da teoria que... Eu não sei se é o Michael Jackson que tá no Piauí.
É, do Michael. Eu acredito, gente, que o Michael tá vivo, gente. Eu acho que vai ser o maior bafo da história do mundo. Que vai vir aí. Vão encontrar Michael Jackson vivo, bem senhorzinho.
No Piauí.
Será?
E é muito bom, o cara, que ele tinha todo o tratamento médico do mundo, ele tinha tudo pra... O cara tava mal, doente. Aí o cara foi pro Piauí. E aí ele realmente, porra, agora? Voando, Michael Jackson, pega a bicicletinha dele, vai embora. Os cachorros correndo atrás dele, festa.
Ô, Mode, mas eu lembrei de uma coisa, um mistério que aconteceu aqui em casa também uma vez, que a gente contou até no podcast, que até hoje a gente não sabe o que rolou, né? Vou contar aqui pra eles que vai que, né, rola.
Ah, Mabê agora vai.
Da história do negócio de comida japonesa que chegou em casa.
Ah, é verdade. Eu achei que você ia falar outro, você acredita?
Outro?
Gente. Muita coisa.
Qual que é o outro?
Vai ter que trazer os outros aí.
Dos vizinhos lá, do barulho.
Ah,
que saiu de maca e voltou.
Também.
Tem
então,
o dia do porteiro, que a gente não sabe se era o porteiro ou não, que apareceu de madrugada no andar lá e acendeu a luz do corredor.
Gente, vocês são atormentados. O que que acontece
não,
na vida de vocês?
Não, nosso prédio é tudo. Mais uma vez, gente.
Nosso prédio é tudo.
Nosso prédio
é
tudo, de ruim.
Não, eu amo tudo aqui.
Tudo de ruim.
Mas uma história que é misteriosa que a gente contou aqui no podcast, é que uma vez, foi muito louco isso, sério. A gente tava com muita fome, não deu tempo de fazer almoço. Muita, muita fome. E aí já era muito tarde, tipo, não era um horário de almoço, sabe? Era, sei lá, 4 da tarde, 3, 4 da tarde.
3 da tarde.
E a gente falou, meu, a gente não vai rolar pedir comida agora. E tem um mercadinho aqui na frente. Daí eu falei assim, ah, eu vou descer, ir lá no mercado. E aí, né, a gente compra qualquer coisa pra gente fazer um lance. Beleza, quando eu desci, tava indo sair no portão do prédio. E aí o porteiro falou assim, ah, chegou pra você. Tipo, ele achou que eu tava indo pegar um pedido que chegou. Aí tava um motoboy lá. Aí eu falei, ah, é pra mim? Eu tô indo ali e já volto. Dele, ah, não, tá, é comida. Aí eu peguei. Era tipo um banquete de comida japonesa. Só que não tinha nome, nada, não tinha um cartãozinho. Porque eu falei assim, ah, deve ter mandado pra mim alguma marca,
comeu,
alguma coisa.
Pelo amor de Deus.
A gente comeu, Mabê.
Não tinha nenhum restaurante.
Mas
não tinha nenhum restaurante.
Não, aí ele falou que era Marché, era do Marché, o mercado.
Isso é de todo filme de terror, gente.
Mabê, eu sei, mas que loucura. Aí eu peguei. E aí, eu tava com tanta fome que eu quase chorei. Aí eu peguei e falei, não, obrigada. Aí eu falei, você tem certeza que é pra mim? Tem, aí ele mostrou o papel das entregas lá do Marché. Tava meu nome, Fernanda Catânia, não tava nem Foquinha. Aí eu, tá, peguei, subi. Aí eu, Mode, chegou um banquete aqui. Ah, beleza, vamos comer. Daí a gente comeu e a gente começou a pensar. Não veio nenhum cartão, nada. Não, veio num saco plástico, esses sacos recicláveis, sabe, de... E o negócio
de
plástico?
A gente falou assim, ah, deve ser algum, sei lá, alguma coisa. A gente compra muita coisa lá, os caras mandaram. Ela falou assim, é, mas aí teria um cartão deles agradecendo. Ou tipo, falando, por que você vai dar um negócio se você não quer nada em troca, né? Tipo, como é que você dá um negócio? Isso a gente já tava terminando, né? Aí quando a gente tava no finalzinho, a gente falou assim, a gente não devia ter comido.
E a gente comeu e passou bem. Passou bem. Gente, não sei até hoje quem que mandou isso.
Caramba, mas era tipo de um restaurante que vocês conheciam.
Era o mercado. Do mercado.
Não, sabe quando tem aquelas embalagens meio genéricas? Tipo, de
plástico,
comida japonesa. De
comida
plástico,
japonesa.
Assim.
Nossa,
não tinha nada,
gente,
de nenhum restaurante. Não tinha nome de restaurante nenhum.
E aí, sabe quem que mandou, que era... né? A primeira letra do cara que sustou que compensou o cheque.
O G, né?
G.
Vamos falar Gabriel, então. Foi o Gabriel que mandou, gente.
Foi tudo um golpe mesmo, gente. Começou
tudo
aí.
Tudo que acontecer com vocês a partir de hoje... É o Gabriel. Eu acho, o Gabriel, ele tá envolvido nisso.
É, gente, acho que é a única coisa. Eu não achei o nome aqui da pessoa do Clubhouse. Não
é o Gabriel.
É o Gabriel.
É o Gabriel, com certeza.
A gente acabou,
né,
de descobrir.
Mas, ó, se você ouve aqui o Donos da Razão e tava nesse grupo por algum motivo, você pode mandar mensagem pra gente falando o nome dessa pessoa, que a gente vai acabar com a vida dela na internet. Vamos criar uma teoria da conspiração.
A gente vai chamar
dela.
O Gabriel pra dar um golpe nela.
É isso.
Isso. Mas vocês têm teorias da conspiração na vida de vocês? Que vocês, tipo, coisas que vocês ficam teorizando aí na cabeça de vocês. Ou que já teorizaram. Coisas do dia a dia.
Eu tenho uma, posso contar. Eu quero escrever um conto sobre isso, mas eu tenho certeza que, tipo assim, sabe quando você tá andando na rua e tem algumas placas no poste escrito eu limpo o sofá e só o telefone assim? Gente, não é possível. Não é possível que essa seja a melhor maneira de fazer marketing pra tipo, limpar o sofá. É um marketing válido, porque realmente tá no poste, todo mundo pode ver e tal. Então faz até um sentido. Mas pra mim, isso é uma grande rede de sequestro de rins ou algum outro órgão, assim, que finge que vai limpar um sofá. Uma vez uma pessoa me falou, tipo, não, Mabê, nada a ver, eu já liguei, a pessoa foi lá e limpou o sofá mesmo. Falei, mas limpou só o sofá? Será que ela não deu uma limpadinha em você também? Você deu uma olhada e tava tudo ali.
Você olhou seu talão de cheque?
Você acordou? Porque às vezes a pessoa pode limpar o sofá, porque afinal de contas tem que ter uma empresa de fachada.
Sim.
Mas eu, assim, não tô acusando, tá, gente? Mas eu acho estranho esses um lugar que só tem marketing no poste. Sabe? Você nunca viu nenhum outro lugar alguém fazer esse marketing. Por que que só nos postes? Sabe?
É
meio sombrio, meio misterioso. Acho que tem coisa aí.
Vamos abrir o olho, hein, Brasil.
Gostei,
eu também fico cabreira com essas coisas de poste.
Aí você falou isso daí da fachada. Eu ia falar que a gente cria teoria. Sempre que a gente vai num lugar que a gente acha muito legal e tal, e que tem duas pessoas só, na época que, né, podia aglomerar. Tipo, você vai num restaurante. E aí você vai falar, nossa, não tem nenhuma crítica ao restaurante, só que só tem a gente comendo no restaurante. E aí, sabe, os funcionários meio assim, cara, isso aqui é lavagem. Lá no fundo tá acontecendo a verdadeira operação.
É.
E aí a gente fica nessa, a gente começa a fantasiar.
Ou,
gente, tipo,
ou estão todos mortos, né?
Acontece muito também.
Vai pro sobrenatural, né?
Acontece muito.
Acontece muito.
Lore, você tem uma teoria?
Gente, eu achava que eu não tinha, mas eu acabei de lembrar que eu tenho uma que é muito ruim. Eu sou a pessoa que eu adoro revista, né? Amo revista. E tem, por sorte, tem uma banca de revista. Esse lugar que hoje em dia é tão pouco frequentado, né? Tem uma banca de revista do lado do meu prédio. Daí você pensa, banca de revista, lugar agradável, pessoas legais, sempre uma senhorinha atendendo. Não. São uns caras muito mal encarados. Primeiro que eu acho sexy. Mas fora isso...
Eu amei o disclaimer.
Eu frequentava lá, eu falava, nossa, mas por que esses caras têm uma banca de revista? Uma banca de revista. Daí eu realmente vou bastante, sabe? Ia, né? Hoje em dia eu quase não saio de casa. Mas quando eu vou na padaria, enfim, é do lado da banca, eu sempre vejo eles lá.
Mas você ia comprar coisa, né?
Sim, eu gosto de comprar revista. Eu sou aquela pessoa que passa 15 minutos na banca de revista olhando tudo e compra um monte de coisa de uma vez, sabe? De verdade. E é uma banca bem grande, bem legal, assim. Mas hoje em dia eu acho que ali é um ponto de tráfico de drogas. Eu acho, porque sempre chegam umas pessoas estranhas, elas ficam lá um tempão sem comprar nada. Como eu passo muito tempo lá dentro, eu já até falei com meu amigo que mora aqui no prédio comigo, tipo, amigo, você não acha que ali eles traficam droga? Eu acho que se um dia eu chegar, eu falo, eu juro, gente, pior que eu penso muito nisso de verdade. Se um dia eu chegar e falar alguma coisa estranha, eles vão saber que eu tô querendo comprar droga. Mas eu não sei as pessoas que compram droga, o que elas falam.
Qual que é o código, né?
Qual que é o código? Tipo assim, já tem a Veja Nova aí.
É
uma coisa X, assim, Bolsonaro já caiu. Chega uma coisa assim.
E aí, você só apanha porque o cara é bolsonarista.
Ai, mas ele é gostoso, tudo bem. Ai, que horror.
Eu tenho uma teoria que envolve pets. Porque eu tenho na minha cabeça que todo gato era uma pessoa na outra vida muito agitada. E aí ela vem pra ser mais calma e aí ela vem num gato. E o cachorro é o contrário. A pessoa que é muito na dela e tal, ela vem como um cachorro, porque aí é o jeito dela extravasar nessa vida. Agora ela vai extravasar. Então eu olho pro meu gato, pro meu cachorro, eu fico imaginando que pessoa que eles eram antes de entrar no corpo deles e nascer, entendeu? Então, pra mim, o meu gato era uma pessoa muito agitada, que hoje tá tranquilo, fica aí em cima dos móveis aqui, tipo, olhando o passarinho, tranquilo.
Então, você acha que a gente era o quê na outra vida, cada um de nós aqui?
Não, a gente, eu não sei. Eu quero saber dos bichos.
Não, na próxima, não, na o que, que a gente vai ser?
É, na próxima,
na próxima, não, eu vou ser gato.
Eu também, né? Acho que eu sou muito agitada.
É, você é gato.
Gente, mas a minha gata é doida. Não sei que gatos que você tem aí. Minha gata é completamente doida. Doidona,
eu acho que tá assim. Muito. Essa teoria é só pra você que vale, né?
Mas aí que
gente,
é graça.
Respeita a teoria do amiguinho. Todo mundo tem a sua.
Mas acho que o negócio
sua.
Da teoria é ela não fazer sentido mesmo.
É verdade,
mas...
essa é a graça.
Ou a teoria fazer sentido só pra você. Porque é só um jeito de você legitimar uma...
Lidar com isso.
A sua opinião.
Uhum. Você acha que o cara, o primeiro cara que desconfiou que a Terra era plana, ele só queria parecer mais inteligente que os outros.
É,
eu
você,
tenho uma teoria. A pessoa que tem uma teoria, ela sempre quer mostrar que ela sabe um negócio que ninguém sabe.
Que ninguém sabe, exatamente. Ah, descobri um negocinho aqui, ó.
Aí alguém fala, não faz sentido. E aí o cara vai ficar mais ainda apegado a...
Mas eu acho que os animais foram pessoas, assim. Eu super acho. Acho
pode
que
ser.
Tipo uma pausa, um livramento. Claro que... Para os animais que são felizes, né? Porque a gente sabe que tem uns que sofrem, mas assim. Mas eu acho que para algumas pessoas se transformam em animais. E eu acho que é isso. O seu gato, provavelmente, se ele tem uma vida muito boa, talvez ele tenha trabalhado pra cacete na vida passada.
É uma
recompensa,
né?
E aí nessa falou: não, você vai ser um gatinho, você vai receber raçãozinha. De vez em quando vai entrar um alienígena e vai roubar o cheque, o talão de cheque do seu dono. Tudo bem, faz parte, mas. A maior parte do tempo você vai ser muito feliz.
Inclusive,
eu acho isso também.
Inclusive, falando em animais, hoje a gente teorizou uma coisa aqui em casa, que a gente tá achando que o nosso gato e o nosso cachorro, o Pug e o Kinder, trocaram de corpo.
Gente, eles estão chapadíssimos nessa casa. Eles estão vendo os bichos.
Gente, eu acho que o ponto de drogas é na casa dele.
É, o ponto de droga é aí, amiga.
Mas, ouçam os argumentos. Que a
não,
teoria,
gente,
ela vem embasada.
Sim,
ela vem embasada. Ela não tá solta. Mas
não é
solta. Trocou de cor. O que aconteceu? O Kinder, ele tem um problema na pata traseira, na coluna. E aí ele manca muito e ele tem muita dificuldade pra andar.
E outro detalhe, ele é muito comilão, o Kinder, assim.
Muito comilão.
Ele fica presinho. Aí quando ele se solta sem querer, ele sai comendo o que ele vê pela frente. Ele come a comida do gato, ele come
doido.
Tudo que tiver.
É isso. Aí hoje, ele não quis comer. Não comeu. Não comeu ração. Putasco, não vou comer não. Eu como a hora que
até
eu quiser,
agora,
não,
tá
não vou comer. Tá sem comer até agora, o dia inteiro sem comer. E aí, o nosso gato, botei a ração, começou a comer que nem um louco, do nada, assim. Ele acordou todo de comer de pouquinho, começou a comer. Terminou de comer, foi sair andando, começou a mancar o gato.
Igual o cachorro.
Inclusive, ele tá melhor aí, Monte, no quarto?
Ele tá deitadinho aqui, tô de olho.
Tá. Ele começou a mancar, como se tivesse meio que um problema na coluna, ou a pata dele meio assim torta.
Igualzinho o Kinder.
Gente.
Ele começou a mancar igual o cachorro. Aí a gente tava tomando café antes de gravar aqui, a gente ficou olhando os dois assim. Será que eles trocaram de corpo e a gente não sabe? E aí
mas
agora ele virou o cachorro?
Isso. Outro dia a gente achou que a gente trocou de corpo, lembra, Moji?
Feliz?
Lembra? Você
eu
tava fazendo
feliz.
O que eu sempre faço e eu tava fazendo o que você sempre faz. Aí eu olhei, a gente se olhou. Será que a gente trocou de corpo, lembra?
É a síndrome do Tony Ramos com a Glória Pires daquele filme, né? Todo mundo,
se eu fosse você.
Gente, eu acho que eles trocaram de corpo.
Não
assim,
acha?
Eu acho que são evidências claras. E tipo,
dos
por que ia mancar,
né?
A patinha específica, entendeu? E tem alienígena na sua casa.
Então,
acho que
casa, eu e a Mabê, a gente já tá percebendo aqui, né, Mabê? A casa desses dois é alvo e foco de experiências alienígenas.
Sim.
Constantes no planeta Terra.
Constante.
Então pode se esperar qualquer coisa aí. Nada de bom, mas qualquer coisa.
Mas você acha que isso é coisa. O alienígena trocou eles de corpo porque ele tá fazendo uma outra experimentação. Já fez a financeira pra sacar um pouco como é que funciona.
Já trocou vocês de corpo, agora os animais.
Eu acho que ele tá assim. Tipo, até onde que eu consigo ir com os humanos, entendeu? E com os animais. Tipo, ele tá ali. Aí eles estão numa salinha, assim, com várias câmerazinhas. Vocês falaram que não tem câmera na casa de vocês, mas pode checar que tem. E aí eles estão com as câmeras e falam assim, ó, Foquinha tá, ó, tá vendo? Ela tá fazendo que nem o André
coisa.
Hoje.
A eles gente nunca assim. Contou aqui, né, Moody, essa.
Não
eu vou
sei,
contar,
Moody.
Mas a gente pode cortar.
Eu não sei mais o que pode vir mais.
A gente vai contar, a gente contou, eu acho. Mas eu não sei, eu vou falar aqui e a gente corta com a coisa. Não lembro mais. Que quando a gente se mudou, depois de um tempão que a gente se mudou, Uma faxineira a faxineira que veio aqui limpar a casa encontrou maconha, muita maconha escondida.
Foi.
No armário do closet. Olha lá o closet.
É verdade.
E a gente não fuma maconha. Aí tava bem no fundo, ela foi limpar, encontrou o pacote, veio assim toda...
E aí foi muito engraçado, porque a Foquinha tava numa reunião, e aí eu tava no nosso banheiro do nosso quarto, com um pedreiro que tava arrumando um azulejo, um negócio lá, que ele me chamou e tal. Aí eu tava
saindo
lá. Isso foi
antes da pandemia, tá, gente?
É, isso aí foi... Logo a gente se mudou. E aí eu tava saindo do quarto, ela... André, vem aqui, André. Aí eu falei, oi, o que foi? Ela... Olha o que eu achei aqui. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, onde tava isso? Ela ali em cima, que nunca ninguém limpou. Tava lá em cima. E uma bola, assim, era uma bola, um negócio, tipo, não tava. Não era um
não,
negócio
velho,
escondidinho.
Assim.
Uma bola. E aí ela olhou e falou assim: é, não é de vocês, não, né? Aí eu falei assim, não, eu.
Não, a nossa é novinha.
É, não, a gente nem guarda aí.
Aqui é só craque, amiga.
É.
Não, aí o que o André fez? Mandou uma foto.
Não, não, aí tem a resposta dela pra mim. Que ela virou e falou assim:
ah, tá.
Ah, eu logo imaginei que vocês não têm cara de que usam essas coisas, não.
Eu amo. Tá vendo, olha lá?
Gente, desculpa, com todo respeito, mas vocês têm cara.
Mas tem cara assim,
e depois dessas histórias, não é nem cara, é certeza. Eu tenho certeza, eu tô até assustado com esses
histórias. Não, e eu acabei de pensar numa coisa, uma nova teoria, gente. Que eu até choco que eu e a Lorelai não trouxe isso antes. Porque na hora que você falou de limpar ali, você não acha que tem chance de ter alguém morando aí no apartamento de vocês?
Ai, Mabê, eu morro de medo dessas coisas.
Mabê, é meu maior
coisa.
Medo. Sai daqui, gente, desliga essa reunião. Certeza. Mabê, é meu maior medo. Porque eu sempre fico vendo essas coisas no Twitter.
Gente, eu fico obcecada com essas histórias.
Para, tô nervosa.
Não, tenta abrir uma portinha, tenta bater assim, dar um soquinho no closet. Porque, ó, tem alguma porta, pode ser que tenha alguma portinha ali. E aí tem ali a maconha da pessoa pra poder dar uma curtida e tal. E aí quando a empregada tirou a maconha, ele ficou sem maconha. Então o que ele fez? Ele pegou o talão de cheque e foi comprar R$3.800 de maconha. Porque como ele mora no closet, ele precisa ter uma quantidade grande pra ele não ter que ficar saindo. Ainda mais com pandemia e tal, tem que ficar mais tranquilo.
Gente, não. Porque
o Gabriel, o nome da pessoa é Gabriel no final
Gabriel.
Das contas. É
pode
isso.
Ser, mas...
Gente, eu tenho pavor. Tem aquela história do Twitter, que é bem famosa, não sei se vocês já viram. Da pessoa que morava, que descobriram que tinha uma pessoa morando no piso, né? Embaixo do piso.
No assoalho, embaixo
do assoalho. No assoalho, isso. Eu morro de medo.
Eu também tenho.
Desses hotel que tem umas histórias de Airbnb, que atrás do espelho tinha uma porta, a pessoa mora lá.
Uma mina, faz pouco tempo, que morava num apartamento em Nova York e encontrou um outro apartamento dentro do apartamento dela. Tipo, era um negócio no banheiro. Que quando ela passava pelo banheiro assim, fazia um ventinho no cabelo dela. E não fazia sentido fazer ventinho. Porque é só uma porta que você tá passando, tudo fechado e tal. E ela ficava assim, gente, é muito estranho isso. E ela ficava tentando descobrir, não conseguia de jeito nenhum. E aí, eu não vou saber explicar direito, mas quando você tirava o espelho, tinha uma entrada secreta. E aí, ali vinha o ar. E aí, por isso que vinha um arzinho, assim.
Mas não
então,
tinha ninguém ali, não.
É, pelo que eu me lembro, não tinha ninguém, não. Mas tinha, tipo, um outro rolê dentro do apartamento dela. Mas, que né…
Começou a fazer sentido agora,
Eu vou mandar aí um e-mail
gente,
pra vocês.
Gente, eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu vou bater em todas as paredes daqui, todos os compartimentos.
Parece brincadeira,
ver se é
mas ela vai fazer isso mesmo, gente.
Eu vou. Gente, eu morro de medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa e fanfiqueira.
É, daí depois é você que descobre que são vocês que moram no apartamento de outra pessoa.
Meu Deus!
E o plot vem.
Eu assistiria esse filme. Eu assistiria esse filme, gente.
Gente, pelo amor de Deus.
Vocês são os outros.
Que é o parasita ao contrário. É o parasita ao contrário.
O parasita
ao contrário. Eu sou invasão.
Não, e outra coisa que acontece aqui em casa: as abelhas.
Sim. Ah, é. Essa
uma abelha te atacou esses dias, né? Eu fiquei com
não, Mabê, tá muito estranho, gente. Ó, a gente mora bem alto. Lorelai tá assim,
agora
gente.
Agora que tá estranho, viu, Lorelai?
Vou entregar.
Agora que
tá estranho. Até aí
abelha,
tava tranquilo.
É, a abelha picou ela, agora ficou estranho, hein?
A Lorelai tá assim, deu, entrego aqui, gente, foi ótimo. Não, gente, sério, aqui é alto. Eu não imaginava que entrava abelha assim tão alto. Não sei, não entendo disso, né? Aí, toda hora tem abelha aqui. Do nada elas entram, assim. E elas entram assim, ó, com tudo, trá, vem. E não é uma, não. Vem, elas vêm várias, às vezes entra uma, depois. Entra uma, depois outra. Aí elas ficam, tipo, na luz e tal. E aí tem, em alguns momentos, acho que tá, quando tá muito calor, vem mais, né? E a gente não consegue entender de onde elas vêm, por que que elas vêm, né? E eu fui picada, né? Outro dia eu tava ali fazendo a comida, senti um negócio na minha cara, cocei, bati assim pra coçar, aí ela me picou e caiu, né? Mas é isso, toda hora tem abelha aqui, e a gente não sabe o que que acontece.
É, a gente tem algumas suposições aí, né? Que tem aquela saída de coifa ali, que pode ser um lugar que tenha uma colmeia delas ali e que
um portal dimensional.
Mas eles não chamaram alguém pra procurar se tem alguma. Mas acho que não. Se tivesse muita abelha próxima, acho que já teria dado, tipo, algum enxame assim. Acho que já teria havido muito mais, assim, talvez.
É, então é isso. Vem uma e depois vem outra. É. Meio que elas vêm.
Talvez
faz
o
uma
enxame
gracinha.
Seja num prédio próximo, né? Talvez.
Mas elas voam alto assim, abelha?
Voa. Abelha
a Mabê falou com um conhecimento de casa.
Sim,
boa.
Eu também fiquei assim, nossa, ela entende?
É, não, mais de 200 metros, elas vão 200 metros.
Eu namorei um cara
cima.
Que estudava apicultura.
Olha aí.
Eu sou especialista.
Caraca, quem diria? Não.
Mas aí
e
eu lembro que
a gente tem que fazer
comentava.
Então, Mabê, pra afastar as abelhas de casa?
Então, mas o problema não são as abelhas, né, gente? É o alien. É o alien que tá trazendo. Eu acho que...
Talvez ele tá querendo espantar a gente da casa que a gente descobriu que é de outra pessoa.
Gente,
a gente tá morando na casa de outra pessoa e as abelhas são só um gatilho pra, tipo, ó...
Gente, eu tenho certeza
aqui.
Agora.
É, gente,
eu
acho que a casa tá tentando expulsar vocês daí, né? Todo
filme
de terror.
O resumo é esse. Eu acho que o resumo é esse.
Mas eu quero defender aqui.
Mas eu não vou
aqui.
Sair daqui. Eu amo esse apartamento. Ninguém me tira.
Não fala
é
isso.
Todo mundo fala
filmes.
Em filme de terror.
Se o Gabriel ouvir daí, que ele tá aí perto do closet, se ele ouvir
para,
daí...
Para, Mabê!
Essas frases de efeito é o que atrai filme. A gente fala que você vai sair sim. Semana que vem a gente vai pra outro lugar.
Vou sair sim.
Se quiser
sim,
que eu saia, eu saio.
Eu vou, hein? Tô saindo, hein?
Mas eu queria fazer uma defesa aqui a nossa residência, que Márcia Sensitiva entrou com a gente por vídeo um dia, olhou tudo e falou que tá limpo, hein?
É, tá limpo.
De espírito,
então tá
limpo.
Resolvido.
De encosto, tá liberado.
Resolvido. Agora, gente,
ela já
viva,
viu um encosto em mim.
Já?
Já, amiga. A gente tava fazendo uma gravação, né? A gente fez um vídeo com a Márcia Sensitiva.
Tô rindo com respeito.
A gente vai fazer uma gravação por causa de Sense8 Márcia, né? Que era de Sense8 e tal. Aí ela foi lá na Mutato, a gente tava gravando, primeiro tinha ido na casa dela. E aí, beleza, nesse dia deu tudo certo. Aí, quando a gente foi gravar, tinha umas 30 pessoas, assim, na sala, né, no estúdio. E daí ela falou, eu tô sentindo um encosto aqui, gente, tá muito grande e tal, não sei o que. Começou a falar. Só que, tipo assim, ela não direcionou pra mim. Só que eu comecei a tossir, e eu vomitei. E aí... Óbvio que eu virei. Só que assim, eu só engasguei, sabe? Não foi nada.
Só,
e
né?
Aí, tipo, eu virei a piada na agência, né? Tipo assim, a Mabê vomitou um encosto. Tipo, falei, gente, não era. E ela não falou que era comigo, não falou, tipo, não chegou a dizer, é ela, tá, tô sentindo aqui. Tanto que eu tinha ido na casa dela, não tinha sentido nada em mim, assim. E ela super gostou de mim, sabe? Ela me amou. E aí eu falei, gente, ela não sentiu nada em mim, mas como eu vomitei. Fui correndo pro banheiro vomitar.
Calma, mas você vomitou logo que ela falou?
É, logo que ela falou. Tipo assim, não, ela comentou que tinha encosto. Daí eu comecei a tossir. Sabe quando você engasga? Aí eu peguei e fui no banheiro, assim, pra poder beber uma água. Só que quando eu cheguei no banheiro, eu senti assim. Daí eu peguei e vomitei. Aí eu tomei uma água e voltei pro estúdio.
É que às vezes o encosto tava no lugar, mas aí o encosto colou em você, entendeu? Você era a pessoa ali mais,
mais
suscetível,
vulnerável, né?
Mais vulnerável, e aí você vomitou porque ele foi descoberto pela Márcia, e aí ele tinha que se esconder.
E grudou em mim, é verdade.
Ele falou assim, aonde que eu vou? Mabê. Ah. Na dúvida, eu vou na
Mabê. Essa menina de cabelo colorido, é ela mesmo que eu vou.
É aí que eu vou.
Agora esse episódio de hoje virou uma coisa meio sobrenatural. Lorelai, tem alguma história sobrenatural que aconteceu com você?
Pronto, comigo? Abriu agora a margem aí pra...
É, do nada, gente.
Quero saber.
História sobrenatural não tenho, graças a Deus.
Você acredita em ETs, em alienígenas?
Nossa, acredito mais neles do que na gente. Eu acredito super, amiga. Tem que acreditar, não tem? Por que não, né?
Não, eu também acho.
Eu tô sempre aberto.
Mas você já viu alguma coisa?
Eu acho que o dia que eu ver, eu morro. Porque eu sou aquela pessoa que eu gosto, eu adoro ouvir as histórias, adoro saber tudo. Mas eu morro de medo de ver. Tanto é que às vezes eu sonho. Aliás, essa semana eu sonhei que eu vi uma nave alienígena. E que se transformava no céu e tal. E eu já ficava em pânico no sonho. Se eu vejo na vida real, eu acho que eu morro. Meu maior sonho é nunca ver. Mas saber que existe, entendeu? É isso.
Mas se puder ver um pouquinho só, né? Se puder ver só.
Gente, não. Eu acho que eu ia ficar muito assustado. Muito assustado. Muito. É. Mas eu tenho uma teoria de conspiração. Não sei se eu já falei em algum lugar. Mas que eu gosto muito sobre a Área 51. É uma boa. Diz que na Área 51 não tem ETs. Tem uma coisa que pode ser até mais assustadora. Que são pessoas que vieram do futuro. Eu adoro pensar que existem pessoas que vêm do futuro.
Mas como a gente identifica? A gente consegue identificar essas pessoas?
Não, a máquina delas está lá na Área 51. Eles têm uma conexão com o futuro, o passado, whatever, não sei. E elas não estão aí no meio, sabe? Eu não acho que elas estão no meio, mas acho que elas se comunicam com a NASA, com essas coisas aí. Com a Área 51, entendeu?
Todo mundo fala da Área 51, não é à toa que alguém fala desse lugar aí. E os americanos insistem, não, é um lugar normal, é um lugar lá de testes, de pesquisa, tudo normal. Alguma coisa aconteceu ali pra alguém ficar.
Gente,
tanto que a Área 51, Área 51, por que não foi a Área 59? Ou a Área 7?
Aquele monte de placa,
não,
Área 7 do Gustavo.
Viu?
Gustavo? Gabriel.
Do nada, Gustavo.
Eu acho que a Área 51, ela tem um monte de placa, né, de proibido entrar e tal. Eles podem literalmente dar tiro em você. Bom, nos Estados Unidos você pode dar tiro em qualquer um que entrar no seu jardim, então não faz tanta diferença. Mas eles têm aquelas placas, assim. Gente, mas eu acredito muito em ET. Eu acredito demais, assim. Inclusive, peço ajuda. ET, se você estiver ouvindo, vem resgatar a gente aqui, que tá dando merda. E...
se a gente for na casa da Foquinha, capaz que a gente seja até
pode
resgatada,
ser,
amiga.
Vem.
Área
7. A gente faz uma grande roda aqui no quintal, todo mundo de montada. É sempre assim que acontece.
Gente,
é,
eu posso tentar
isso.
Pesquisar maneiras de conectar com ETs. Assim, eu não sei muito como é que se tem um cantar uma música, eu não sei. A gente pode descobrir. E aí, quando der pra fazer a famosa aglomeração, a gente pode fazer um rolê de ET.
Combinadíssimo.
O que eu ia falar é que, como eu morei em muita cidade pequena do interior de Minas, eu já vi algumas vezes no céu algumas coisas piscando que não era, tipo, uma nave. Não era uma nave. Que não era um avião. Mas também não dá pra saber o que era, sabe? Mas eu lembro que eu sempre fiquei muito... Porque aqui em São Paulo, gente, quem é que consegue enxergar o céu de verdade, né? Você não tem essa opção.
É verdade.
Mas quando você mora no interior... Se você ficar olhando assim, eu tinha muito acesso. Eu morava na frente de um morro, era o céu aberto, então eu via muito o céu. E eu vi várias vezes, assim, luzes piscando, mas nunca apareceu nada normal. Mas eu lembro, das vezes, as pessoas falarem na própria cidade, ontem apareceu uma luz, tava parada, ficou piscando duas vezes. É que a gente nunca sabe o que pode ser, porque às vezes pode ser alguma outra coisa e tal. Mas eu, por isso que eu super acredito, assim, nessas histórias do interior, porque... Cara, o céu tá lá abertão, assim, sabe? Você consegue ver.
E é infinito, né, amiga? É infinito.
E é infinito.
E é bom acreditar em tudo, pô. Olha tanto de coisa que a gente pode acreditar aí, tá ser bem. Feliz, né? Acreditar em tudo. Eu acredito em tudo.
É bom pra tudo, gente criar realidades paralelas da nossa, porque já tá difícil, então. Né?
Exatamente.
A gente pensou aqui agora numa brincadeira fazer com vocês, que eu acho que vocês, nessa primeira hora do podcast aí. Gabaritaram já, que vocês têm total condição de ajudar nessa brincadeira, que é, a gente vai, vou dar uma teoria que não existe, mas que vai existir porque a gente vai fazer ela existir, eu vou dar a frase da teoria e a gente vai ter que continuar contando essa história, como essa teoria aconteceu, só que para isso a gente tem 5 palavras, então 5 palavras que a gente vai ter que usar nessa teoria, então se vocês quiserem anotar 5 palavras aí, e aí um vai jogando, ajudando o outro e joga a palavra e tal. E aí o Henrique, nosso editor, vai fazer aquele pim, bem assim, ó. Pim. Tente usar a palavra e depois que a gente usar 5 palavras, a gente pode fechar a teoria e essa teoria vai estar catalogada em algum site de conspiração aí. Deve ter um monte. E a teoria é, ó, tudo o que acontece hoje no Brasil é por causa da separação do Bonner e da Fátima, certo? Essa é a teoria. E a gente vai ter que explicar essa teoria com 5 palavras que a gente vai poder usar em algum momento. Que as palavras são Na verdade, tem um que são duas palavras, mas é palavra, vocês vão entender. TV Record, gravata, carrinho de mão, Indaiatuba e porta-luva. Essas são as cinco palavras que a gente vai ter que botar no meio dessa teoria aí para justificar o que aconteceu.
Mas elas realmente já parecem todas conectadas mesmo.
É, então, eu lendo aqui, eu já vi que elas se conectam num outro plano e eu já começo dizendo aqui que quem separou os dois foi a TV Record, que foi um conluio da Igreja Universal para desestabilizar o jornalismo da maior emissora do país.
É, eu concordo, porque eles fizeram o quê, né? Eles fizeram uma proposta para um dos dois, ou para os dois, que não lembro direito que a fonte me contou, assim, faz muito tempo, não lembrava. E então, sei que teve essa proposta que acabou abalando emocionalmente, porque era uma proposta maior do que a Globo estava oferecendo na época, né? E a Fátima queria o programa novo dela e tal. Então, ela falou assim, olha, Bonner, eu... Né, porque ela chamava ele de Bonner, de Bo. Olha, Bo, eu não sei como conseguir tomar essa decisão, é muito grande, a gente é muito famoso, tô com medo. E daí o Bo falou assim, olha, vou pegar essa gravata aqui e eu vou cortar em três partes. E assim que a gente pegar uma parte, se a gente pegar essa parte aqui do meio, que tá escrito S, é pra gente aceitar a proposta e ir pra TV Record. Se eu pegar a parte N, eu não vou, pra, né? Nenhum dos dois vai pra TV Record.
Nossa, Mabel, eu até me arrepiei aqui, porque eu ouvi essa mesma história. Acho que
gente,
essa é a mesma
igualzinho, a mesma coisa. E se você pegar o 1, significa que um de nós vai pra TV Record.
E aí, eles pegaram o pedaço que dava TV Record. Só que a Fátima não quis aceitar. Ela falou, não adianta, você inventou essa brincadeira infantil da gravata. E eu não vou aceitar mais isso, eu vou espairecer, vou pra Indaiatuba, no sítio da minha família. Vou espairecer, e aí foi onde começou tudo. Que aí ela foi se afastar e ficou um tempo em Indaiatuba.
É o tempo dela, né?
O tempo dela conheceu um novo rapaz. Que seria o pivô da segunda parte dessa história. Um homem humilde, que trabalhava com carrinho de mão lá no sítio em Indaiatuba, que logo se tornaria, através da influência de Fátima Bernardes, um dos maiores políticos desse país. É isso, eu não lembro o nome do marido dela, que é o político.
Túlio Gadelha.
Isso, é uma delícia também. Beijo pra ele, nenenzão, é isso.
Só um adendo, né, no meio dessa
frase. Só um adendo, aí,
mas parabéns.
Pra ilustrar melhor, né, a história.
E aí, o que aconteceu depois disso, que é uma parte da história, que eu não sei se vocês tiveram acesso a essa parte aí, que tem uma parte que todo mundo comenta, mas eu acho que tem muita razão nisso, é que aí um dia ela voltou para o Rio de Janeiro, e aí o Bonner foi pegar o carro, abriu o porta-luva e achou umas folhas secas no porta-luva, lembrou do funcionário do carrinho de mão do sítio, que limpava as folhas.
Óbvio, claro.
Na hora, ele
matou,
deixou tudo na cabeça dele.
Matou.
Fátima tá saindo com o caseiro. E aí, resolveram se separar. Esconderam isso, né? Porque convém, muito convém, né? Pra quem é famoso, esconder a verdade. Mas, foi tudo isso que aconteceu. Essa história que a gente contou aqui é totalmente real.
É, e o Brasil vai ficar em choque sabendo disso.
Mas quem sabe agora com a verdade, o Brasil volta ao trilho.
Olha, a gente tá libertando o país, assim. É, a verdade liberta, né, gente?
É uma ajuda que a gente tá dando pra vocês, né?
Não fez sentido
nenhum
essa teoria.
Eu vou falar, então, a outra teoria e as cinco palavras, hein, gente, pra gente usar. A teoria é, se você ouviu o podcast Modus Operandi ao contrário, ele forma mensagens de autoajuda.
Ai, eu amei.
E as palavras são... Coach, carrinho de feira.
Gosta da carrinho, né?
Gosta do carrinho.
Chaminé, azulejo e travesseiro.
Bom, agora a Mabê vai ter que defender aí, né?
É, realmente, quando eu vi essa primeira vez essa teoria, que foi em Indaiatuba, né, no sítio de uma amiga minha, a gente tava lá, tava, enfim, passando por um problema de relacionamento e tal. E eu fui pra Indaiatuba pra consolar, a gente ficar conversando. E foi lá que eu pensei assim, olha, eu tô em São Paulo o tempo todo, não tô me sentindo muito conectada com a natureza de verdade. Ela falou assim, você já viu um carrinho de feira? Eu falei, não. O que é um carrinho de feira? Ah, é esse carrinho. Na verdade, é só um carrinho. Só que quando você vai na feira, você coloca, você carrega ele com, né, frutas, verduras, legumes, etc. E depois você volta pra casa, assim. E eu fiquei, assim, encantada com esse conceito e tal. Naquela época, eu tava gravando um episódio do Modus Operandi, que era um episódio sobre o Charles Manson.
E pra quem não sabe, o Charles Manson, é que a Mabê também deve ter omitido isso por motivos aí contratuais do Modus Operandi, que ele era coach, né? O Charles Manson, ele era coach de toda uma galera, que tudo que ele falava, a galera ia atrás. Então, ele pregava ali uma palavra, ensinamentos, e que na cabeça dele era muito autoajuda, né? Mas era uma coisa doentia que tinha por trás ali. Então, vamos ficar atento a essa informação que Mabê provavelmente não botou no podcast dela, porque ela não queria que essa teoria viesse à tona, que Charles Manson foi o primeiro coach da história.
Primeiro coach da história.
As meninas deixaram pistas para todo mundo, porque elas queriam que a gente descobrisse que, na verdade, elas eram coachings como Charles Manson. Só que como que elas faziam isso? Usando codinomes. Toda vez que elas falavam chaminé, queria dizer Charles Manson. Charles Manson, chaminé. Agora, quando a gente passa a ouvir, sabendo desses pequenos gatilhos, tudo começa a se entrelaçar, né, Foquinha?
Exatamente. Sempre vai ter uma mensagem por trás. Você ouviu a palavra chaminé no Modus Operandi para tudo. E ouça de trás para frente o episódio, no reverso.
Que para quem não sabe também, Charles Manson ao contrário é chaminé, né?
É chaminé.
Se você passar correndo, é chaminé.
É. Então aí toda vez que eu ouvir chaminé, para e ouve o episódio de trás para frente, né? Que você vai ter uma mensagem de autoajuda que com certeza vai te ajudar, vai fazer você o quê? Dormir tranquilo no seu travesseiro, né? Como Charles Manson fazia mesmo nas suas seitas, né? Todos tinham que levar um travesseiro na sua seita, porque no final ele falava palavras bonitas, palavras de conforto, e todos deitavam no travesseiro e tinham uma boa noite de sono.
E vale lembrar que essa história veio à tona, a minha fonte trouxe essa teoria aí. Ela estava sofrendo muito, estava muito depressiva, e ela costumava chorar muito no banho. E aí ela chorava escorada no azulejo, com as costas, para cima e para baixo, ela ia fazendo movimentos repetitivos de
tipo
de tristeza.
Paola Bracho, né?
Isso, que era o jeito que confortava ela. E aí, o dia que ela, sem querer, escorregou no banho e apertou e botou o dedo no Spotify, e o podcast começou a voltar, ela começou a ouvir palavras de autoajuda que tiraram ela dessa fossa.
Então, obrigada, viu, Mabê? Vamos bater palma aqui pra Mabê.
É sobre isso.
É sobre isso.
A gente só quer ajudar. Eu e a Carol, eu só queria ajudar, entendeu? E como a minha amiga lá em Dayatuba tava super triste, pensei, ai, por que não criar um podcast que a gente finge que é de crimes reais, mas na verdade a gente tá ajudando as pessoas a superar o relacionamento.
E toda vez que ela ajuda, ela vomita. É assim que ela se livra da negatividade.
Gente, pessoal, o que virou esse episódio?
Gente, muito bem, que é um gente. Gancho, não é mesmo?
Nossa. Eu acho que é isso.
Tudo
é
por
sobre
um
isso
gancho.
Mesmo. Vamos pro nosso FAQ, Muri?
Vamos, que as histórias devem estar boas dos doninhos, hein?
Porque se a gente tá assim, os doninhos estão pior.
Não, eu quero dizer que no episódio passado, que a gente falou da despedida de solteiro, a galera já, quer dizer, teve uma pessoa que comentou, mandou uma mensagem lá pra gente, falando que com certeza a gente tava bêbado no episódio. Imagina nesse.
Pois é, e infelizmente sobra.
Infelizmente sobra.
FAQ.
Vamos lá com algumas mensagens dos doninhos sobre teorias que eles mesmos criam, né? Vamos comentar, analisar.
Hoje, inclusive, sobre o FAQ, na semana passada a gente falou da despedida de solteiro, teve um menino que mandou atrasado aquele
verdade.
Negócio de que já existe, não sei se vocês sabem, se vocês estão consumindo esse tipo de produto, que é o quê? O Google Boy por videoconferência.
Gente, vale a pena.
Que é o striptease à distância, que gente, já tá rolando agora na pandemia para quem quer fazer despedida de solteiro.
Ai, que tristeza.
Ficar, eu vou até ler o depoimento dele, que é maravilhoso, acho que vale muito a pena. Ficou de fora, infelizmente, mas eu vou trazer aqui. O Patrick contou pra gente. Eu fui numa despedida de solteira da minha amiga pelo Zoom. chá de lingerie. E na minha cidade tem um gogoboy que se especializou em fazer showzinhos por live. Contratamos para animar a festinha e tal, mas a internet... Não sei se eu consegui contar. Mas a internet dele era horrível. Aí ele ficava travando.
Imagina.
Travando. Foi o primeiro... Foi o primeiro...
Pronto.
Foi o primeiro striptease em stop motion. O pior é quando foi pra tirar tudo. A câmera travou de vez e ficava indo e voltando num eterno pirulicóptero. Imagina essa cena. Aí ele falou, eu nunca ri tanto. E ele nem queria dar um desconto pelo show. Coitado, uhum. Gente, ele teve essa exposição do pirulicóptero indo e voltando em travado.
Se reinventou na quarentena, né? Isso que é importante.
Ai, gente, sério, muito bom. Agora vamos pro tema. PAC. Fala, suas Avril Lavigne que morreram e foram substituídas. Cara, eu tenho uma questão muito grande com a síndica do meu prédio. A história é assim. Tinha um síndico X e nos fundos do prédio, um terreno baldio. O síndico X entrou com um processo de uso campeão e perdeu. Gerando
custo... Porque se for campeão, não dá pra perder, né?
Já não, desse campeão, aí eu li como tava, né? Não é isso, então, é campeão, né?
Isso.
É que eu não sei o que significa.
É quando você tá há 5 anos, por exemplo, se você tiver 5 anos numa propriedade, mesmo que ela não seja sua, por uso campeão, ela pode vir a ser sua.
Mas, B, você é muito adulta pra saber isso, eu jamais saberia. É que ela, coisa
é que ela teve
adulto,
um namorado... Né? Que era especialista.
Eu tive um namorado que usou campeão.
Gente, pelo amor de Deus, tá escrito campeão na minha defesa. Mas se tivesse campeão também, eu ia passar aqui e fingir que sabia o que era. Tá, então o síndico X entrou com o processo de uso campeão e perdeu, gerando custos pro prédio. A nova síndica expôs tudo isso e lançou sua candidatura. Veio a votação e ela perdeu. Aí vem mais um exposed. Aparentemente, o síndico X tinha aceitado votos duplicados para se eleger. Eu e o locatário do meu AP contamos como voto para ele. Ela processou o cara e tomou o poder. O questionamento que fica. Por que ela quer tanto ser síndica? Seria ela uma chefona do crime usando o meu prédio como um esquema de lavagem de dinheiro? Seria ela uma vigilante das ruas? Usando meu prédio como seu QG, seria ela dona de um culto maléfico querendo utilizar os condôminos como estratégia de dominação mundial? Fica o questionamento.
Todas as alternativas anteriores.
Tudo isso junto.
Vocês acham que é isso, gente?
Começou a estar com um terreno baldio. Aí eu já parei de lucidez.
Eu morava num prédio que tinha um terreno baldio ao lado. Não tem nada pra dizer. Era só macabro.
Nada, né?
Era só macabro mesmo.
Era só macabro. Cara, existe uma profissionalização do síndico aqui em São Paulo, talvez em cidades grandes por aí também, que é um... É quase... Eu acho que é um lance que tem um misto de pequeno poder, né? Com falta de emprego, talvez, assim. Não tem muita coisa que fazer mesmo. A pessoa... Não tem o que fazer na vida, quer cuidar da vida dos outros. Eu não sei, eu sinto que é uma coisa meio de, tipo assim, levar a sério demais. Porque você vê que o cara deu um golpe, aí a pessoa processou, tipo assim, gente, eu nunca processaria.
É.
Tipo, aí você quer dar, apesar que, sei lá, né, se a pessoa dá um golpe, vai lá o que ela vai saber, vai poder fazer também. Então, acho que é muito... Tem umas brigas de condomínio que você vai ler que você não acredita.
É mesmo.
Que é surreal.
É que tem um lance também que eu sempre morei de aluguel. Então, eu não tenho muito apego. Eu acho que essa galera que tem essa cultura de... Tive a minha casa própria, moro há 20 anos no prédio, não sei o que. Eu acho que essa galera tem uma gana na hora de brigar por algumas coisas.
Que, tipo, pode ser.
Isso, tipo, é a minha casa, é a casa da minha família e... Tem votação no prédio aqui, a gente fica fugindo das pessoas. Assim, porque a gente não quer correr o risco de ser chamado, sabe? Porque pra mim, não vai mudar nada em 2 anos de contrato que a gente tem aqui, o prédio vai continuar igual. Mas a galera que mora muito tempo, realmente se dedica a essas brigas aí.
Mas é o que a Mabê falou, às vezes é tudo que essas pessoas têm. Nossa, aqui no meu condomínio também. Tipo, você percebe que tudo que eles têm é esse entretenimento, né?
É.
Uhum.
Mas eu acho que das alternativas, eu sempre sou a favor das que tem algum mistério sobrenatural. Então, um culto, uma coisa meio satânica, talvez, eu sou mais a favor.
Boa. Fala, seus roceiros que perderam o dedo pro boi. Sim, é um spoiler pra história. Moro numa cidade pequena do Rio de Janeiro. Manda beijo pra Itaboraí, André.
Um beijo, Itaboraí.
E meus avós viviam na parte rural da cidade. Desde criança, meu avô não tinha dois dedos na mão. E a teoria entre as crianças era que ele tinha perdido uma briga com um touro, que comeu parte da mão dele. Bem possível para quem mora no interior, né? Na minha cabeça infantil, era a teoria muito real. Eis que semana passada, com 21 anos e meu avô falecido, eu descubro que, na verdade, ele sofreu um acidente de trabalho com uma máquina e, por isso, perdeu os dedos da mão. Nada a ver com boi. Beijo, Modis. Maratonei o podcast na quarentena e choro de rir a cada episódio. Vocês são tudo. A minha questão é, ela demorou 21 anos pra perguntar qual era o motivo?
Pois
eu
é.
Acho que sim.
Ela ficou 21 anos acreditando na teoria do boi, do touro, quer dizer?
É, eu acho que ela acreditou tanto que nunca achou que era, pudesse ter uma resposta.
Que era real, né?
E nisso eu vou trazer, o meu irmão mandou um áudio de uma história aqui, que ele tinha uma teoria da conspiração na rua que a gente morava, na época que meu irmão era pequeno. E tem um pouco a ver com isso, eu vou botar o áudio que ele mandou aqui.
Então, não sei se se encaixa nisso aí que você tá pedindo, mas eu lembro que tinha um cara no final da rua que ele tinha uma Kombi. E aí, na época, existia um papo na rua, quando eu era criança lá no consórcio, que a gente tava jogando bola na rua, fazendo alguma coisa, sentando pipa, e tinha uma história de que existia uma Kombi de criança. E o que acontecia? Essa Kombi abria a porta, saía um cara encapuzado e jogava um monte de criança pra dentro da Kombi e fugia. E esse cara abria o corpo das crianças e vendia os órgãos. E o cara, no final da rua, era um doido. Ah, lembra que eu brigava com ele direto por causa de pipa e tal? É um Madruga, o apelido dele. E aí ele tinha uma Kombi, e toda vez que ele passava, a gente achava que ele que era o tiozinho da Kombi. E aí todo mundo saía correndo.
Olha aí, são muitas camadas aí.
Essa história do homem da Kombi é real.
Essa história do homem da Kombi teve em várias cidades do Brasil. Na verdade, pelo que eu saiba, ela é uma história que... Até lá fora tem essa teoria. Nunca teve nenhuma comprovação, viu? Pelo que eu me lembro. Ela é aquelas coisas que o povo inventa e vira uma grande invenção. Mas eu sempre falo, inclusive eu falo no Modus Operandi, que é um podcast de motivacional, para quem não sabe. Eu tô sempre falando lá. Se vê uma Kombi na rua, se vê uma van com o vidro tudo... Como é que chama aquilo?
Sufilmado,
sai correndo. Coisa boa não vai sair dele, não.
Mas sabe que eu acho que eu tenho uma teoria aí? Que isso é coisa da Ford, que a Ford lançou isso e parar de vender Kombi. A Kombi virar, tipo, um negócio que não mexam com Kombi, não olhem Kombi. Comprem só os nossos carros, não comprem carro da Volkswagen.
Mas daí, se a pessoa quer ser um sequestrador, ela já tem preferência por Kombi também. Você favorece esse mercado, é uma propaganda
um nicho, né?
Pra quem
é
quer
um
sequestrar.
É um nicho.
Mas isso é muito
verdade.
Bom tempo que você demora pra... Porque ele podia ter perguntado. Ou, tipo, o cara mora 20 anos no bairro. Tipo, alguém podia ter perguntado pro cara, ou alguém saber que o cara Sim. não é o... Ou ele podia ser também, né? Tô falando no caso dele não ser. Tem uma piada do Luiz C.K. que ele fala, antigo, quando ele, nos anos 70, era criança, na rua que ele morava. Tipo, ele e os amigos iam brincar na rua, e aí tinha um lugar, tipo, não vai perto da casa tal, porque é a casa do pedófilo. Ele é um pedófilo. E aí ele falou, eu morei 20 anos no bairro e nunca ninguém ligou pra polícia, porque tinha um pedófilo morando lá.
Ele, tipo,
ele só falava, ó, não vai lá que o cara é pedófilo. E era o cara mais seguro, porque ele tava lá, ninguém mexia com ele porque ele era pedófilo. Ao contrário de alguém. Oi, senhor, vamos lá pra delegacia conversar? Não, ficou lá o pedófilo
não,
morando lá.
Se tinha uma suspeita, tinha que denunciar, né?
E provavelmente, sei lá, chutando aqui por alto, muitas vezes não tem nada, né? Muitas vezes é alguém que, sei lá... diferente, é uma pessoa que não tá ali junto com a galera, não entra muito no, na sociedade, não se relaciona muito com as pessoas, aí vira o estranhão da rua.
O que é um perigo.
E aí
por exemplo, naquela série, documentário da Netflix, do hotel, do... Como que é o nome? A menina que tá no
elevador. Do Cici Hotel.
Que tem um cara que todo mundo desconfia, tipo, fazem a vida dele um inferno. Porque ele é todo diferentão, tem aquele personagem dele meio...
Que ele é um cantor de hardcore, né?
É.
Isso.
E aí no clipe tem umas coisas, umas pessoas se afogando e tal, nanã.
É bem
violento. Você pode não gostar, você pode achar violento, mas assim, né, até isso...
Dizer que foi ele por causa
Exatamente.
Disso é bem pesado. E a vida dele... dele acabou, assim, tipo, né? Ele se fudeu.
É,
e nem era ele. Donos, uma das minhas teorias é justamente sobre meu vizinho. Um senhorzinho fofo de chapéuzinho e papete. Do nada, às vezes, vem um cheirão de maconha do apartamento dele pro meu. Minha irmã diz que sou louca de achar que é ele. Mas qual o problema? Minha teoria é que ele é tipo um Walter White da vida. Amo vocês e já ansiosa com esse EP. Amo uma teoria da conspiração. Pode ser, gente. Não tem idade.
Pode ser. É. Não tem idade, exato.
Né?
O Walter White, não. Acho que ele não tem cara... Não me parece ser um traficante.
Não tem cara, mas... nem conhece.
Não, mas eu tô com a imagem dele aqui, ela, do jeito que ela falou de papete, o velhinho e tal, mas eu imagino que é um velhinho maconheiro, que é uma classe aí, é um nicho aí que tá com tudo.
É, daqui a pouco, gosto quando o Gabriel crescer, né? Não sei se ele vai morar pra sempre no closet de vocês, mas quando ele crescer...
Como
ele
assim?
Vai
ele é uma criança?
Ele é uma criança de vez.
Não, mas ele é um adulto. Tipo, ele não é um velho, entendeu? De papete. É isso que eu tô falando. Tipo, quando ele... É que ninguém fala crescer, né?
Quando ele envelhecer.
Quando ele envelhecer. É. Gente, se fosse uma criança...
É, se fosse uma criança...
Agora eu tô nervosa.
Tô nervosa.
É uma criança que quer morar com um casal legal no final da história.
Ou se for uma criança que, tipo, ela não cresce normalmente como as crianças crescem. Tipo, cada ano ela ganha um ano. Não, cada ano ela ganha 6, por exemplo. Ela começou como criança, mas nesses 2 anos que mora com vocês, ela já tá com 20 e poucos.
Ou também pode ser uma criança que morreu e tá aqui, tipo, né? Ela corpo... precisa se esconder,
a
né?
A alma dela tá aqui.
No closet, assim. Precisa ter um fundo falso. Ela pode
ou assim como a abelha, podem ser várias crianças.
Gente.
Que reencarnaram na abelha.
Eu tô um pouco pode nervosa real agora. Não vou dormir essa noite.
Pode ser.
E é uma criança maconheira, né? Tem isso também, porque ela tinha um bolo de maconha velha.
A criança roubou um talão de cheque, falou com os alienígenas que o problema é a maconha.
É isso.
Puta merda.
Criminalizando a maconha mais uma vez. Esse discurso.
Oh, vou ler mais aqui. De frente do meu prédio tem um lava rápido improvisado que os moradores de um outro prédio criaram para ganhar uma grana lavando os carros do condomínio. Já achei estranho aí, né,
nossa,
gente? Já tá esquisitíssimo isso.
Nada vai vir bom daí.
Aí ela continua. Mas eles chegam muito cedo e saem sempre muito tarde. E sempre encosta nesse lava rápido umas pessoas estranhas que nem do condomínio são. E às vezes aparecem uns carros que não são lavados, são só de passagem. E esses aparecem já de noite. Com base nisso, minha mãe criou a teoria de que, na verdade, é tudo farsa nesse lava rápido. E que, na verdade, é um lugar para fazer repasse de alguma coisa ilícita. E ela acredita tanto que tem medo de verdade desses vizinhos. Gente, com certeza.
É, não é nem teoria isso daí.
É, isso não é teoria. Acho que é um fato.
É.
Denuncia. Gente, denuncia. Total.
Cuidado.
Muito estranho, né?
Deve ser lavagem de dinheiro isso aí, não de carro.
É,
entendeu?
Também achei. Ou ponto de drogas, mais uma vez.
Gente, os carros são roubados, é isso. É alguma coisa assim. Ou... Eles vão lá pra apagar a placa, pra raspar o chassi.
Que nem
é isso que acontece.
Do GTA, né? Que você entra com um carro.
Exatamente.
Com 5
é uma missão
polícia,
na vida real.
Aí eles mudam tudo, o carro, a placa. Nossa, a Lorelai matou, é isso.
É isso,
não,
gente.
Não, não fale que eu matei nada aqui, não. É perigoso falar isso aqui.
É uma teoria.
Decifrei.
Matou a charada, né? Mais uma teoria da Bruna Nogueira. Eu tenho a teoria que algumas pessoas têm cara de casada. Elas podem ser solteiras e tudo, mas se elas têm cara de casado, uma hora vão casar. E eu tô expandindo cada vez mais essa teoria agora, analisando as vestimentas e mania das pessoas. Por exemplo, tenho várias amigas que casaram novas, mas eu sempre dizia que elas tinham cara de casada. É toda uma energia que a pessoa exala que mostra que ela vai casar. É um dom que eu tenho, eu acho. Por exemplo, vamos pensar, quem tem cara de casado?
Aqui, nos quatro.
Gente,
nos
se
quatro.
Falar que a Mabê tem cara de casada, ela vomita. Não vamos ela falar vomita. Que tudo que acontece ali, ela dá uma vomitada.
Eu tenho cara de casada?
Eu acho que tem.
Só porque você
Ai,
não
mas
conhece.
O André tem mais, gente. O André tem muito cara
o
de
André
casado.
O André tem muita cara de casado.
Tem.
Eu
é
acho
verdade.
Que ele tem mais que eu.
Tem.
Eu não
ele
sei
tem
esse prazo.
Não, é bom que a gente tá falando como se fosse um xingo, né? Tipo,
não é.
Essa cara de casado.
Não, não é.
É igual
de minha
signo.
Mas Lorelai também tem cara.
Nossa, casado com o quê? Com a solidão. É isso. Meu casamento é com...
Mas eu acho.
Tá, mas pra ver Lorelai é verdade essa teoria. Quem mais tem teoria que tem cara de casado assim? Pessoas famosas, pessoas que a gente conhece. Cara, você fala, nossa, muito cara de casado.
Cara de casado. É difícil, né? Difícil. Porque a gente também vive nesse meio onde todo mundo é zoado da cabeça e louco. Essas coisas de youtuber, ninguém quer casar com essa gente.
Eu acho que é um dom que a menina tem, que a gente tá. Não tem como a gente.
Menosprezando.
É. Não tem como a gente saber um negócio que é um dom tão especial que ela tem. Uhum. Que não é a gente aqui, quatro pessoas aí.
Que vai conseguir.
Nenhuma capacidade de interpretação que vai conseguir decifrar também.
Mas eu acho que a Jéssica tem cara de casada.
A Jéssica tem cara de casada, e ela é.
Tem mesmo.
Tipo,
olha
e
aí.
Ela é.
Mabê tem.
Mas
um
ela
dom
já
também,
tinha
galera.
Cara de casada, assim, tipo, uma casada rica, sabe? Ela tem cara de casada do núcleo rico da novela, eu acho.
A mãe de gatos, casada, cuida das plantas, tem essa cara mesmo.
Tem essa energia.
Boa. Mais uma. Eu tenho uma teoria de que meus vizinhos do andar de cima são vampiros. Porque todos os dias, quando dá a hora de dormir, por volta das 10 da noite, mais ou menos, eles começam a fazer muito barulho. Mas principalmente de cadeiras sendo arrastadas e de gente pulando. E quando é de dia, tudo fica quieto. É muito bizarro. Mas o que isso tem a ver com vampiro?
É, eu achei que ela ia falar, porque todo dia à noite eles começam a beber sangue, assim, eu escuto.
Ou será, eles são super pálidos, né?
Eles tinham 3 mil anos, alguma coisa assim.
Mas o que tem a ver, né? Arrasta a cadeira, gente pulando. É. Será que eles não estão fazendo um sexo muito louco? Não, né? Todo dia, à noite,
é poltergeist,
não.
Gente. Isso daí é tudo indícios de poltergeist.
Isso aí
culto.
Ou seja, é tudo menos vampiro.
É,
pode
tudo.
Ser qualquer
não
coisa
é
menos
gente,
vampiro.
Gente, não é vampiro, é assombração.
É,
a gente
tranquilo.
Importa.
Tá alô, boa. É óbvio que é assombração.
É. Tá de boa, viu?
Ai, a gente só piora os negócios, mano.
Gente, eu amei essa história de ouvir julgar se é vampiro
é
ou assombração.
Bom.
Eu amei também.
É o novo game. Pode rodar a vinheta.
Vou ler um aqui que eu nem li tudo aqui, mas vou descobrir junto com vocês. Oi, Modis, eu tenho uma teoria meio doida. Não sei se faz sentido pra todo mundo ou somente pra mim, mas vamos lá. Eu tenho a teoria que sempre que eu ouço uma palavra nova, desconhecida pra mim até então, eu vou escutar ela por mais, pelo menos, umas 2-3 vezes durante as próximas 24 horas. Isso sempre acontece comigo, muito estranho, porque até então nunca tinha ouvido falar de tal coisa e agora ouço direto em diferentes lugares. Só um exemplo pra nortear vocês sobre o que eu estou falando. Esses dias estava vendo Friends, beijo pro André. E eles falaram sobre a escolha de Sofia, e eu nunca tinha ouvido falar sobre. E daí em diante, eu estava vendo TV, o YouTube, e ouvi mais umas 3 vezes em vídeos de diferentes youtubers. Acho que pode ser loucura da minha cabeça. Mas meu marido agora diz prestar atenção... Cadê? E acontece sempre a mesma coisa com ele. Me contem, acontece com vocês também? Beijos, amo vocês. E ela falou, se vocês foram ler a minha teoria, pede pro André locutor mandar um beijo pra Carol, que mora na Holanda.
Um beijo, Carol da Holanda!
Gente, mas isso é real, acontece comigo
então,
também, mas que eu acho
daí,
que a gente...
Não, isso daí é uma teoria que já existe, que é a teoria de que o Facebook e as tecnologias são todas desenvolvidas pela CIA, para entrar na nossa vida e os algoritmos, na verdade, estão ouvindo e vendo a gente 24 horas por dia para ficar jogando produto para a gente comprar.
Então, na real, essa teoria já existe. Eu não lembro agora se eu estou inventando isso, mas eu acho que o nome era a teoria do Fusca.
Esse é o Brasil 2021. Que, tipo, você assim, tá inventando isso, mas ó, anota aí. Mas anota aí.
Gente, credibilidade. Eu não sei se eu estou criando isso na minha cabeça. Tipo, assim, eu não fiz uma grande pesquisa sobre isso, mas eu lembro que isso é uma coisa muito antiga, assim, tipo, antes do smartphone, por exemplo. Que, por exemplo, se você vê um Fusca, aí toda vez que... Você prestou atenção num Fusca. Aí toda vez que passar um Fusca, você vai prestar atenção, porque você não conhecia ainda. Então tem um nome que eu não vou lembrar agora. Pra mim era a teoria do Fusca, mas eu fui pesquisar aqui no Google, teoria do Fusca é outra coisa.
Tem uma teoria do Fusca, isso me deixa um pouco...
Exato, tem um nome que eu não sei qual é, e eu não sei se existe mesmo, eu acho que existe. Então assim, é uma coisa bem, bem acessível que eu tô falando. Mas que é isso, assim, quando você presta atenção numa coisa... Você, que o seu cérebro tá ligado, entendeu? Você vai ficar vendo aquilo de novo. Na verdade, isso já aparecia antes. Só que você nunca tinha prestado atenção naquilo.
Porque a pessoa esperou alguém que ela se importa falar daquilo, daí chamou a atenção dela, daí gravou na cabeça dela. Porque com certeza já tinha ouvido falar. Ou é isso, ou eu acho que é uma falha na Matrix. Igual acontece com déjà vu. Parece um déjà vu de palavras, né? Uma palavra que fica... Se repetindo, você tem que ver o que está acontecendo na sua vida. Que pílula você tomou, vermelho ou azul. Pode ser alguma coisa assim.
Mas eu gostei do que o André falou também de ser um lance de algoritmo. E se Deus, na verdade, sempre usou a gente como algoritmo? E aí, se a gente falou uma palavra, ele foi lá e jogava, sabe, na nossa cabeça. E a gente falava assim, ai, que coincidência que eu encontrei o amor da minha vida na padaria. Não! Foi Deus que jogou ali, entendeu?
E Deus, na verdade, é uma inteligência artificial, né?
Faz sentido.
Os
religiosos vão cancelar esse episódio.
Imagina Deus pra ele conseguir administrar tudo o que tá acontecendo. Só se for uma inteligência artificial, não dá pra...
É, não dá, tem que ter um algoritmo ali.
Um senhor de idade.
Mas tá tudo tão mal administrado, amigo, que às vezes é alguém bem cansado mesmo. Não precisa ser tão
Mas o algoritmo é tudo ruim, né, amigo? Acho que mais uma prova de que é o algoritmo mesmo, que nada dá certo.
Gente, mas falar que é um algoritmo é, mais uma vez, falar a teoria da Matrix, né? Que a gente tá vivendo numa grande Matrix. Isso aí.
É tudo uma simulação aqui, a gente
uma
tá...
simulação. Você
concorda? Estamos jogados. Gente, que loucura, isso. Fiquei meio brisada nessa história, porque faz muito sentido.
Mas qual pílula? A gente que tá aqui, a gente tomou a mesma pílula por causa disso ou não, necessariamente?
A gente que tá aqui...
Nossa, começa por aí. Começa por aí, gente.
É isso aí.
Gente. A gente tá aqui mesmo? Que ano que será que a gente tá? A gente tá todo mundo no mesmo ano?
A gente, eu tô nervosa.
Também? É. Vou ler mais um pra descontrair, então. Nada a ver.
Manda uma história de vampiro aí pra gente pra descontrair.
Tem umas coisas meio nada a ver aqui, por exemplo. Às vezes eu me vejo interagindo com a internet. Aí fico pensando se eu tô... Aí eu fico pensando se eu tô me conectando com o universo, se tô tendo contato com algum tipo de outro ser ou uma coisa mais terror. Não sei, ou talvez esteja só fumando demais. Mas seria interessante vocês comentarem pra me ajudar a pensar melhor. Amo vocês. Aí mandou depois outra mensagem. Espero que seja o universo. Eu acho que tá fumando demais, né? Vamos falar a verdade.
Eu acho que ela é uma vampira.
É ele, né?
Do nada, não tem nada a ver com a história.
Eu acho que ela mora no andar de cima. Ela mora no andar de cima daquele outro.
Daquela outra menina lá.
É, eu acho que ele é um vampiro que gosta de arrastar os móveis, porque não é só gesticular que faz sentido. Então arrasta os móveis, sobe no banco e começa a falar: ah, Foquinha, adorei essa teoria. Acaba entrando demais no personagem, mas vez ou outra tem que, né, beber um sangue pra poder continuar vivo.
Muito bem. Tá, bacana.
Pautada na realidade, essa. Pautada. Eu gostei.
Quando eu era criança, eu cismei que minha tia fumava escondido. E o pior, na minha cabeça, ela fumava escondido dentro do guarda-roupa. Aí hoje eu me pergunto, e as roupas?
Mas vai que ela fumava, né?
Eu não sei, gente, fiquei curiosa. Acho que não, né? Acho
Mas
que
a uma dúvida teoria dela que ela... é se as roupas ferem cigarro ou se as roupas também fumam cigarro.
Ela tava lá pra alimentar as roupas, né?
Porque
será
tipo, que, comigo,
e será que,
minha
será
tia
que as
fumava
roupas...
lá, e as roupas também fumavam.
E será que as roupas eram roupas mesmo? A gente não sabe.
O cigarro, mesmo cigarro.
O cigarro
era no armário
pessoa...
do André, gente.
Era no nosso closet.
É,
era maconha.
Closet,
era aquela maconha. Meu Deus.
Gente, que loucura. Vou pra outra.
Vai.
Tá muito bom. Fala, seus noiados. A minha teoria da conspiração é desde pequena e acho que é até comum. Eu sempre sonhei muito e sempre me lembro dos sonhos. Então eu acho que ou a realidade é o que acontece no sonho, ou vivemos várias dimensões e na hora que a gente dorme, a gente passeia por aí. Eu nunca assisti esses filmes tipo Matrix, porque essa é uma coisa que mexe muito comigo e eu não tenho coragem de ver.
Deu pra ver que não assistiu mesmo.
Nossa. Não, mas é isso. Ou ela acha que ou é a realidade que acontece, ou que o sonho é a realidade, que acontece no sonho, ou a gente vive várias dimensões.
Mas isso é tipo Inception, né? É mais aquele filme Inception. São vários sonhos um dentro do outro.
É.
E você consegue viver uma realidade dentro deles.
Né? Esse jogo agora, a Lorelai jogou aí agora mais uma. Uma teoria aí pra gente, que é o que é um sonho.
Que vai que a gente tá vivendo um sonho muito longo.
É isso.
Nossa. Você,
na verdade, a gente tá dormindo agora. A gente
tá todo sonâmbulo,
é isso? Que delícia.
A gente tá dormindo agora.
Você acha que fora do sonho, por exemplo, você seria, sei lá, dentista? E aí no sonho você tem o canal da Lorelai Fox. Mas
no pesadelo eu tenho o canal. No pesadelo eu tenho. No sonho eu não teria, amiga.
No sonho você é dentista, então.
Uhum.
Eu acho
Com
que
certeza.
É por aí. É uma válvula de escape, né?
Gente, calma.
Porque não, agora é sério. Lembra não, que no filme do,
as pessoas
estão
mandando
Inception.
Umas coisas que eu tô assim, assustada. Oi?
Lembra que no filme do Inception tem pessoas que elas ficam... Elas pagam pra outras drogarem elas, pra elas irem ficar dentro do sonho, tipo, por muito tempo.
Uhum.
Então talvez a gente esteja fazendo isso. Talvez existam pessoas fazendo isso de verdade.
É, e eu tô fazendo
Mas
de graça, né? Isso que
posso
é o pior.
Falar uma coisa? Mas você diz que o que a gente tá vivendo agora é o que é a droga que a gente tá usando, é isso? Seria isso?
É a droga que faz a gente ficar dormindo pra gente estar dentro do sonho profundo, entendeu?
Mas, gente, você não acha que se a gente tá vivendo isso agora, o que que tá acontecendo fora? Porque se a gente usa droga pra viver essa merda que a gente tá vivendo agora...
Nossa, é verdade,
nossa,
querendo.
Eu não quero voltar pra realidade.
Eu também
não,
não quero
nem
pior
saber.
Que isso.
Mas é que às vezes a gente tá há mais de anos aí dormindo, entendeu? E aí desandou o sonho,
tá.
Porque a gente não tava prevendo que ia sonhar tanto tempo.
Entendi.
A gente tá dormindo há 20 anos.
E a realidade, na verdade, é tipo... Apocalipse mesmo.
Isso.
Credo, gente.
Apocalipse zumbi.
É isso, então é melhor a gente estar aqui sonhando.
Ô, gente.
Mundo maravilhoso.
Eu tenho três aqui, mais três aqui. Duas são meio, não sei, se é meio pesado. Vou falar.
O episódio tá bem leve, acho que não pode pesar.
Acho que vai ser legal o episódio.
Aqui no apartamento, somos todos fifis da teoria. Uns meses atrás, estava um cheiro de carniça aqui no meu prédio. Minha mãe trabalha no hospital e ela dizia que era cheiro de gente morta. Antes do cheiro começar, meu cachorro, durante as madrugadas, acordava assustado com um barulho que só ele ouvia. Coração dele disparado. Então, quando minha mãe comentou sobre cheiro de morto, brincamos. Alguém foi morto aqui no prédio. Nos dias que passou com cheiro de carniça, ouvíamos a madrugada toda o barulho do elevador subindo e descendo. Meu cachorro uivando na porta com o coração acelerado. E brincávamos, uma brincadeira super saudável, né, gente? Assim, só um PS. Brincávamos que o assassino estava tirando um pouco do corpo por dia. Um tempo depois, o barulho parou, o cheiro também, e até agora não sabemos o que era, mas a minha teoria continua. PS, a parte ruim é que por causa da pandemia, nossa vizinha fofoqueira não tá descendo pra fumar. Ela fumava até de madrugada, se não fosse pela pandemia, já saberíamos o que era barulho e o cheiro.
A pandemia estragou muito a fofoca, né?
Estragou a fofoca.
Deu um problema, foi um pouco complicado. Eu vi uma mensagem no grupo da família, assim, uma foto... Falando que os fofoqueiros estão desesperados, porque agora tá todo mundo em casa. E aí não tem como descobrir.
É verdade. Tem que
eu acho que o pior dessa história é esse mesmo. Acabou a fofoca. Que triste,
acabou a
gente.
A fofoca fica o...
Eu acho que o corpo subindo e descendo, isso aí é indiferente.
É.
Acho que a fofoca é
o problema é não saber. Pra mim, o que mais me dá agonia é não saber a verdade. Eu fico nervosa.
Sei,
aí
vai querer
saber
disso?
A fofoca faz sofrer.
Eu fico
mas
aqui,
essa...
eu sou bem a nena da janela. Acontece um negócio, tô ali na janela aqui, ó, atenta.
Mas essa teoria dela faz total sentido do corpo que foi levando aos poucos aí. Ou às vezes matou uma família inteira aí, não cabe todo mundo no elevador.
Ai, pelo amor de Deus, eu não quero. Essa
é, você vai levando um corpo de cada vez.
Cada
não
dia,
não.
Mundo. Tô muito triste. Eu vou com uma outra mais alto astral pra finalizar.
Ah, vamos lá então, fechar com chave.
É bem mais alto astral, vocês vão ver.
Bora.
Tem uma vizinha super gente
boa.
Olha,
eu vou até espirrar aqui o meu aromaterapia, ó.
É pra dar uma vai, um astral.
Bom, agora vai.
Tem uma vizinha super gente boa. Nos aproximamos logo que eu me mudei. Começamos a frequentar a casa uma da outra e descobri que no apartamento dela tem câmera em todos os cômodos, um cofre no quarto e o carro dela é blindado. Estranho,
rica,
né? Além disso, o marido dela não trabalha fora. Como assim? Acho bizarro. Eu e meu marido ficamos fanficando que ele é um traficante poderoso ou mandante de jogo do bicho, porque ele é ex-agente penitenciário. Depois que descobri essas coisas, me afastei um pouco dela, por motivos óbvios.
Gente, ela é rica, você vai se afastar por quê? Imagina o jantar que essa mulher vai fazer.
Pois é, gente.
Na verdade, eu acho que ela é a traficante e ele, como era agente penitenciário, na verdade, ela usa ele de refém em casa pra conseguir informações de dentro da cadeia.
Arrasou.
Meu Deus.
Matou.
Não,
eu sou
é
casado.
Isso.
Ele é só o refém dela.
Ele é só o refém. Eles acham que é o marido. Mas,
e
na
aí,
verdade, o cara
é
tá sendo... E faz sentido, porque o carro tá blindado. Então, se a polícia tentar resgatar o refém, ela já consegue escapar sem ser alvejada.
Nossa, mas como você sabe que tem um cofre dentro da casa da sua amiga, né?
É,
como
né?
Que você
ela
investigou nesse ponto?
Deve ser alguma fofoqueira.
Ela.
Com certeza.
Isso é coisa de fofoqueira.
Nada como furar
a quarentena,
né? Pra fazer
sabe?
Fofoca.
Porque o cofre geralmente fica dentro de um armário, alguma coisa assim.
A não ser que a vizinha comentou, a vizinha pode ter comentado.
Não é o tipo de comentário da pessoa que não quer ser pega, né?
É.
Então, ninguém fala que tem um cofre,
gente. Não tem nada a ver com isso, às vezes só tem um cofre. Ó, não, juro, eu ia acabar, mas tem uma aqui que tem a ver com o que a gente tava falando. Juro.
O quê, né? Vai saber o que que a gente...
Ai, que medo.
Não, é boa. Desde criança, eu sempre tive muita dúvida se a gente tava realmente vivo ou se a gente não era fruto da imaginação de alguém.
Meu Deus.
Então eu ficava tipo, pode ser que eu apenas ache que eu tenho controle sobre o meu corpo, mas na verdade eu sou só um fantoche de alguém. Quando eu cresci, essa teoria foi desviada para outra. Será que eu tenho algum problema e não tô vivendo no tempo certo? Então toda vez que eu ia tomar banho, eu pensava, será que eu tô tomando banho mesmo ou será que eu tô na sala de aula pelada e tá todo mundo me vendo?
Ai,
daí eu sempre começava a falar no banho, se eu estiver na minha sala de aula pelada, eu gostaria de pedir desculpas. Na minha cabeça, eu tô tomando banho, mas se não for o caso, por favor,
pelo vacilo.
Cara...
por favor, alguém me avisa. É isso. Às vezes eu fico com essa pira na cabeça.
Pô, essa pessoa aí precisa ser estudada e, pô, eu gostei muito.
Cara, eu amei essa teoria.
Eu amei, assim, talvez ela seja aquela pessoa que vai longe demais. Talvez.
A gente não é essa pessoa, né?
Cara, então tá
a gente tá longe de ser essa pessoa que vai, né? Além, viaja, né?
Mas eu gostei muito da ideia de ter alguém, a gente tá estudando matemática, fazendo uma prova, e ter alguém tomando banho. Gente, desculpa, eu achei que agora eu tava tomando banho, mas eu não sei se realmente
tem empatia,
tá,
né? Alguém que se importa com os outros. Gente, desculpa, assim, alguma realidade paralela, eu tô fazendo uma coisa errada. A pessoa se sente tão culpada o tempo inteiro que ela acha que em outra realidade ela tá cometendo uma coisa horrível.
Gente, eu sou tão encanada que se eu achar que tem uma realidade paralela mesmo, eu vou ser essa pessoa. Eu vou ficar o tempo todo. Gente, me perdoa se eu estiver incomodando.
Tipo, você chegar na feira, ai, me vê 2 quilos de tomate ou uma roupa, caso isso aqui seja C&A. Eu me confundi. Ou me vê um caixão, caso tenha alguém.
Ou caso esse tomate seja um chapéu.
Sabe, você que decide aí.
Ia ser muito difícil.
Pelo amor de Deus.
Já tá difícil decidir aqui, né? Já tá difícil decidir nessa realidade. Tem que pensar,
gente,
em 3 ao mesmo tempo.
Nossa.
Eu tô sem forças, juro. Essa é a melhor teoria de todas. Acabei de decidir. Pra mim.
Essa é muito boa.
Eu também.
Essa é a melhor.
Eu também, é a minha favorita.
Então é isso, né, amor?
Acho que é melhor acabar por aqui, porque senão, né? A gente vai além, né? Já peço desculpas se a galera que tá em outra realidade, né? De repente esse podcast atingiu alguma coisa aí, né? Já queria pedir desculpas.
É isso aí. Desculpa aí.
Eu espero que todo mundo ouça esse podcast anotando as pequenas dicas que a gente deu ao longo, porque tem uma mensagem escondida.
Sei.
Depois vocês revelam.
Eu acho que agora todo mundo tem que ir lá no Instagram, Donos da Razão. Podcast Donos da Razão. Não é isso, não. Esse é na outra realidade.
Esse é da outra realidade.
Esse é na outra, né? Essa aqui que vocês estão ouvindo é a Donos da Razão Podcast. Vai lá no post desse episódio aqui, da artezinha linda, e coloca lá qual que é a mensagem que você acha, né, que a gente trouxe nesse episódio, que você catou aí, né, de conclusão.
É isso. E a mais criativa vai ganhar uma viagem para as Bahamas.
Não, para...
Na outra realidade.
Vai ganhar uma viagem para o passado, para 2007.
Nessa realidade não vai ganhar nada. Mas na outra realidade ela vai ganhar uma viagem.
Tá. Ou uma ida a uma feira de fruta.
Isso.
Gente, só não entendi o mais criativa. Não é pra você inventar, é pra você descobrir, desvendar, realmente.
É verdade. Eu que não levei a sério.
Tem que deixar claro.
André,
tudo que a gente falou aqui é verdade.
Quero,
né,
pedir desculpa pra todas as realidades que agora eu enganei aí com essa frase que não fez sentido.
Gente, eu nunca mais vou falar normal, sério. Bom dia, mas desculpa se for boa noite em alguma outra realidade.
Gente, eu tô chocada.
Acabou com a minha vida, acabou. Simplesmente acabou.
Como viver?
Acabou.
Gente, que horror. Não. Mas, ó, queria agradecer Mabê e Lorelai por ter, assim, só criado mais coisa na nossa cabeça. Foi muito importante mesmo. Eu realmente agora vou terminar esse podcast com medo do meu closet. Eu vou evitar andar nele agora. Mas queria agradecer, vocês são tudo. Já deixo aqui o último recado de vocês também, compartilhando, né, o podcast, as redes sociais, o que mais vocês quiserem, a outra realidade também.
Então, gente, eu sou a Mabê, no Twitter, @MabêBonafé. E eu faço parte do podcast Modus Operandi, que é um podcast em outra realidade sobre crimes reais. Né, são várias realidades aí, mas acho que na realidade predominante é sobre crimes reais. A gente fala sobre serial killers, sobre alguns casos também bizarros. Então, vão lá ouvir a gente, que tem todos os agregadores.
Agregadores? Chique, vou falar
chique.
Agregadores também.
Fala agregador.
Eu sou Lorelai, _ Fox, em todas as redes sociais, até no TikTok, em várias realidades. Eu espero que o arroba seja o mesmo, para todo mundo me seguir em todas. E também tem o podcast Para Tudo, se você procura aí, tá em todos os agregadores. E é isso, gente. Obrigado.
Obrigada, gente. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
Nos vemos na próxima realidade aí. É nóis.
Que medo.
Que horror, né? Ai, gente, foi tudo. Obrigada.
Ai, gente.